Bom, então muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer-vos a vossa disponibilidade para terem cá vindo e dar um bocadinho uma explicação dessa audição e de muitas outras que se vão seguir. Como sabem, este é o Ano Europeu para o Diálogo Intercultural e no âmbito deste ano, a Assembleia da República vai ter várias iniciativas. Pareceu-nos à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, através da Subcomissão de Igualdade de Oportunidades, que era oportuno, neste contexto, debruçarmos um pouco sobre a comunidade portuguesa constituída por ciganos, porque tem características culturais próprias, mas também tem outras características que sobre as quais é importante refletir, como seja questões de mais pobreza do que a restante comunidade, um ponto de vista proporcional. E há indicadores que explicitam esta circunstância de forma muito clara, que tem a ver com níveis muito altos de desemprego ou de não emprego, tem a ver com uma inserção habitacional muito exclusiva, tem a ver com uma grande dependência do rendimento social de inserção, tem a ver com meninos que não cumprem a escolaridade obrigatória. Portanto, este conjunto de indicadores ou de conhecimento que temos sobre esta comunidade portuguesa levou-nos a considerar que era oportuno que a Assembleia tentasse refletir um pouco sobre as causas desta circunstância para tentarmos, conjuntamente com a comunidade e com todos aqueles que sobre ela trabalham, sobre ela têm estudado e que são os principais interlocutores, tentar perceber onde é que estão as razões da permanência desta circunstância. E por isso organizámos um conjunto muito vasto de audições a todos estes interlocutores para tentarmos então recolher a informação que depois nos torne mais capazes ou de produzir legislação, se for caso disso, ou de recomendar políticas adequadas para que se promova então uma integração mais plena desta comunidade. Esta é, em linhas gerais, a razão de ser deste conjunto de audições, que vão durar pelo menos 2 meses. Talvez não se conseguir agendar todas as entidades que pensámos que seria importante ouvir. Talvez tenhamos que prolongar ainda para setembro, mas o nosso objetivo é, no final deste ano, portanto, 2008, apresentar um relatório que contenha o registro, a síntese do que foi produzido ao longo destas audições. Gostava ainda, antes de vos dar a palavra, porque o objetivo é ouvir-vos, não é nós falarmos, antes de vos dar a palavra, apresentar-vos as senhoras deputadas que estão aqui presentes, que são membros da subcomissão, que é a senhora deputada Ana Couto e a senhora deputada Júlia Caré, que são do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a senhora deputada Nazita, que é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Gostava também de vos dizer que esta audição é registada, é gravada, para efeitos de nos ajudar a produzir um melhor relatório. São audições abertas ao público, portanto, toda a gente pode entrar e vir assistir, inclusive a comunicação social. E que agora, quando vos vou passar a palavra, pedia-vos o seguinte, era que sempre que falassem, carregassem no botão verde, e antes de começarem a falar, se identificassem para efeitos do registro áudio. Está bem? E pronto, era tudo isto que eu tinha para dizer no início. Passava já de imediato a palavra à comunidade.
Eu estou como se fosse tirar agora a carta de condução. E estou extremamente nervoso, não é? Mas pronto, vou tentar. É Francisco Vaz Fulbrano. Thank you. agradeço este convite aos senhores deputados e é uma séria atitude do Governo e do Estado que é de louvar. Portanto, por um bem-aja para todos. Bem, assim se compreende que o Estado português, não só os governantes, deu para nos
olhos.
Tem praticado injustiças para com o povo cigano. Nós, os ciganos, vivemos nas portas da exclusão social. Nós somos discriminados nas proteções públicas, com a autoridade policial, nem basta estar a falar. Desde procuradores, desde tribunais, procuradores que estão no exercício das funções, não é? Que dizem que os ciganos não têm credibilidade nenhuma, e até os juízes, quer dizer. E, portanto, os direitos iguais, pronto, é direito iguais para alguns, mas os ciganos são, pronto, são uma minoria. E tudo o que seja minoria não tem voz. Quero dizer com isto que, portanto, o problema aqui, estava aqui a ler isto e depois problema. Pronto, estas condições é impossível dizer. Estamos num Estado livre e com os mesmos direitos e igualdade. Eu gostava que os ciganos portugueses falassem a verdade sem hipocrisia, porque muitas vezes aparenta-se uma coisa e sente-se outra. E isso é mau para ambas as partes, para os ciganos e para as pessoas que não são ciganas, porque não se enfrenta à realidade. Não, só é tudo um sorriso para o inglês ver e na realidade não se faz nada a favor da classe mais desfavorecida, que é os ciganos. Como é que eu estava aqui? Ora, nós, ciganos portugueses, ou cidadãos de etnia cigana, como quiserem chamar, somos portugueses, quer queiram, quer não, estamos inseridos na comunidade portuguesa. Nós fazemos parte do comércio tradicional português. Nós fazemos mesmo parte, nós somos, a maioria somos farantes. Fazemos um trabalho útil. Vamos lá acima ao norte. Eu ainda sou um dos que vou lá acima ao norte comprar artigos portugueses. A maioria ainda vão para os chineses. Pronto, já caíram. Mas eu ainda tento vender o meu artigo nacional, por exemplo. Mas o que eu estava a dizer? Muitas famílias que vivem com estes poucos meios de sobrevivência, a feira agora está lá há pouco, há ciganos portugueses, portanto, que não se adaptam à sociedade e vão se tornando marginalizados na sociedade e tornam-se inadaptados. Pois é que não conseguem mesmo ir mais além. Porque têm as portas barradas. Primeiro, um cigano vai a um armazém. Se for passar um cheque, não o aceito. Se for um indivíduo qualquer, aceito. Portanto, estamos a falar no nível geral. Não é só um ou outro. Pronto, que, por exemplo, eu trabalho com pessoas há 20 e tal anos, não é? Já tenho tenho meus conhecimentos, já é diferente. Mas se for uma pessoa qualquer que vá a um armazém e que seja estabelecido, por exemplo, chega e paga, passa um cheque e traz o artigo. E paga 30 dias, ou paga 60 dias, ou até 90 dias. Um cigano não acontece isso. Portanto, existe a segurança social que consegue minimizar algumas carências económicas. Eu gostava que se aproveitasse esta audição e que tivesse resultados positivos. para os ciganos e para as outras pessoas. A grande maioria dos ciganos, ainda por cima, tem pouca formação escolar. Quer dizer, são pobres, ainda por cima, tem de haver vontade para ultrapassarmos metas, não é dizer-me vais fazer aquilo e depois ficar-se tudo na estagnação. E não desenvolverem. Devemos contribuir para que não haja levantamentos públicos ou revoltas populares, não só da população cigana, não é? Porque começa-se a haver uma falta de carências alimentares que as pessoas depois têm necessidade de... Não sei se me faço compreender. Portanto, e cada vez há mais pobres na sociedade e cada vez há mais diferença entre os ricos e os pobres. Os ciganos portugueses atualmente são quem estão a passar mais problemas com a crise económica que o país está a atravessar. Todos os cidadãos ciganos deviam ter a possibilidade de trabalhar no que sabem fazer, que é sem dúvida nenhuma trabalhar nas feiras e nos mercados. Eu sou comerciante, tento atingir os meus objetivos, que é dar mais condições aos meus filhos e aos meus familiares. E por isso é que eu estou aqui, senão nem vinha aqui. Existem muitas barreiras a ultrapassar. Uma delas é as taxas dos terrados que a gente paga à Câmara, às juntas, pagamos e não é pouco. E depois quando a gente deixa de pagar, porque não se ganha, deixamos de pagar os terrados e perdem os seus lugares, deixam de poder lá trabalhar. Portanto, são retirados os direitos do terrado. As alternativas, muitas vezes, é a venda da cidade. Ou o rendimento mínimo, que é quase... A maioria dos gigantes portugueses está a atravessar, sem dúvida nenhuma, situações de pobreza extrema. Há risco, há carências alimentares, de levantamentos populares, se não houver soluções que minimizem o estado de pobreza das famílias ciganas e não só, de outros sem ser ciganas. Há que fazer soluções, arranjar soluções para melhorar a situação do povo português. Porque nós, os ciganos, somos a classe mais desfavorecida de Portugal. Nós somos o reflexo da sociedade. Tem que haver mais mercados, como o de Queluz, por exemplo, que está lá a dona Fátima Campos, não sei se conhece, é socialista, que é uma pessoa que arranjou, que é presidente da Junta de Montabrão, que tem arranjado trabalho para as pessoas lá venderem. Portanto, consegue ganhar o seu ganha-pão, o seu sustento.
É ajudar muita gente.
Quero dizer que não é só pessoas negativas, há pessoas que ajudam. E essa é uma pessoa que, se for preciso, vai lá, tudo a pedir até para um funeral. Ela ajuda, para uma cadeira de rodas, para medicamentos. Pronto, há pessoas que ainda...
Para que ainda
ajudam.
Mais pessoas, sim.
Por exemplo, não na é escola onde o meu filho está. Também temos lá uma pessoa que é uma pessoa espetacular. Não há diferenças, não há discriminação. Pronto, até se for preciso, é que eu diga, dá mais atenção às pessoas que têm mais necessidade do que outras pessoas que não têm. Essas pessoas não vivem com a discriminação, vivem com, pronto, de igual para igual e compreendem as situações que está a passar. Sempre houve pessoas que ajudaram os ciganos. Sempre. hoje em dia, por exemplo, não há representantes numa Câmara de Ciganos, onde, por exemplo, vivem não sei quantos ciganos, vivem aqui em Lisboa. Há aqui algum representante na Câmara de Lisboa, de cigano? Não. Criou-se muitos guetos. Guetos, por exemplo, você está a morar num prédio com um condomínio fechado e os outros estão num bairro onde, quando vai lá a polícia, faz a busca, se dá a castada. Não basta. Por exemplo, nós temos fábricas lá em cima do norte, estão fechadas com falta de pessoas para escoarem o trabalho que eles têm. Por acaso, eu conheço lá fábricas que têm muito artigo. Estamos a falar. Esse artigo está lá em cima do norte, na mão dos ciganos, por exemplo, que é o meio dos feiras aqui dentro de Lisboa, porque a gente temos ali uma feira que a Comissão de Feirantes fez, que é ali perto da Expo, que fez uma feira uma vez por ano. Esse espaço aí está livre. Está livre. A gente podia arranjar um espaço, porque a gente, só o continente. O continente está aberto todo dia, por exemplo. O Intermarché está aberto todo dia. Por que é que a gente não há de ter uma feira que a gente possa trabalhar todos os dias? Ou temos que viver só do rendimento mínimo? É? As pessoas têm que ajudar. Quem precisa, não é? Por exemplo, o fulano vai empregar X pessoas e vai ter essas benesses do Estado durante tanto tempo, não paga impostos dos empregados que têm, e parece que não, isso forma-se uma. Ora, a gente não acontece isso. Eu, minha mulher, meus filhos, a gente não estamos a trabalhar, não é? Em conjunto. Conforme eu, há muitas famílias como é, que estamos a trabalhar. E preenchemos, se for preciso, numa feira, onde haja 200 pessoas, fala-se logo em 400 pessoas que estão ali a trabalhar. Se houver 200, é o homem e a mulher. E os filhos que estão a trabalhar já se juram ao desde pequenos. Não sei se era na televisão, de várias crianças a gritar nas bancadas de escolha, não sei o quê. Isto não acho que a gente. A gente não pode negar, não é? Se a gente negar uma coisa que nos sai mesmo, as pessoas às vezes dizem, vai estudar. Há pessoas que não têm condições para estudar, tem que haver capitães, tem que haver padreiros, tem que haver comerciantes, tem que haver tudo. Por exemplo, eu tenho dois miúdos aqui. Um não deu para a escola. Um chegou lá, era uma namorada há uma hora, outra namorada às duas, e eu disse assim, filho, o que é que tu queres? Queres estudar? Ou queres andar aí? Ah, pai, estou a trabalhar com o pai. O outro não, o outro tem uma deficiência sua. E então é um bocadinho tímido. Esse é o pai. E está pronto, tem a querer crescer na escola. Já está no oitavo ano. Hoje vai receber um prémio que ele fez de sobre a exclusão social, porque ele é sobre, e as crianças são más umas para as outras. E então ele fez um livro, quer dizer, uma banda desenhada em que põe lá uma figura e vai acrescentando, e ele recebeu o segundo prémio em 800 e tal alunos. Vai receber hoje às 8 horas. Sim. Bem, mas eu agora não devo só falar, o pensamento é.
Dá-lhe a palavra. Pode aqui só apagar.
Como?
Não, eu estava aqui a pedir ao secretário. Está bem.
Meu nome é Vitória Silva, sou cigana e sou casada com um não cigano. Antes de mais, e antes que eu me esqueça, quero falar de um assunto extremamente importante, que é o estereotipo que se passa cá para fora através da comunicação social sobre os ciganos. Portanto, quando nós vimos, por exemplo, um programa que está neste momento a decorrer na televisão, que é Os Malucos do Riso, onde falam dos ciganos e sempre como aquele que rouba, aquele que mata, aquele que não. E, portanto, isto vai ser, vai ser transmitido para o público em geral, que vê depois o cigano como alguém que está fora, que é uma pessoa pouco honesta. E até a figura que lá aparece é um pouco tarde. E eu acho é incrível como é que é possível que isto seja permitido na lei portuguesa de ser transmitida esta imagem de um povo que
desculpa. Desculpa, é um programa. Ah, é para abrigar.
Portanto, tem havido outros programas do género e agora está a passar esse programa que eu penso que prejudica muito a imagem dos ciganos. Os ciganos estão neste momento a tentar integrar-se na sociedade. As crianças, as meninas fazem o 9º ano. Temos rapazes com o 12º ano que fizeram o 12º ano a tentar entrar para a faculdade. Tenho o caso de um rapaz que, com grande sacrifício, tendo em conta a discriminação que há nas escolas, fez o 12º ano, depois não conseguiu entrar porque estava a concorrer com o país inteiro. Portanto, acho que devia haver vagas para os ciganos que querem estudar e ir para a frente. Porque também existem para os palopes, para as minorias. E não existe nada desse género para os ciganos. E os ciganos também querem... portanto, também querem tirar cursos superiores e têm a desvantagem de, ao longo do percurso da escola, terem o problema da discriminação. E para isso eu vou-vos contar um episódio. A minha filha, tenho uma filha com 8 anos, está na escola primária, onde existem duas meninas ciganas e duas amigas dela, que por acaso são de raça negra. Disseram-lhe, não sabiam que ela era cigana, e disseram-lhe, não te aproximes delas, porque elas são ciganas e são perigosas. A minha filha, com 8 anos, disse, ah, eu também sou cigana. Depois veio-me contar a casa, oh mãe, as ciganas são perigosas. É que as minhas amigas, elas têm suas gêmeas, eu já sei que elas são duas meninas de raça negra, disseram que as ciganas eram perigosas. Portanto, desde a primária, da escola primária, que é transmitido esta imagem dos ciganos como sendo uma raça perigosa. E são culpadas de falta pelas crianças. Portanto, isto já vem desde há muitos anos. Durante o meu período de escola, também aconteceu. Eu, por exemplo, na segunda classe, eu tive a minha mãe teve que me tirar da escola. Isto aconteceu nos anos 70. Teve que me tirar da escola na segunda classe, porque a professora levava para lá, passava às aulas a dizer às minhas colegas coisas incríveis sobre os ciganos que nós nunca tínhamos ouvido. E então íamos para a rua e as miúdas eram assim, ó cigana, depois aquelas discussões, as brigas e não sei quantas entre crianças, e fomos obrigadas a ficar um ano sem escola. Depois voltámos para outra escola, voltou, portanto houve mais uma tentativa e continuámos a estudar. Portanto, na altura em que... portanto, ao longo dos anos, aquilo que eu tenho verificado, eu também estou a trabalhar até ao mês passado como vendedora de automóveis, numa marca conhecida, e tive vários empregos ao longo do meu percurso profissional. E no início dizia que era cigana, só que acontecia coisas fantásticas quando eu dizia que era cigana. Era, desapareciam misteriosamente coisas e depois vinham-me acusar a mim de ter roubado. Portanto, isto levava-me a ter que mudar de emprego, ou descobrirem que era cigana e ser despedida no mês seguinte. Ou descobriram que eu era cigana, eu, nessa empresa onde eu tive 14 anos, eu já lá estava, portanto, enquanto eu tive com a minha que era cigana, porque se eu dissesse que era cigana, eu não tinha direito a trabalhar. Portanto, eu já tinha dado mais do que provas de um profissional, por acaso, entrou um cigano que me conhecia e que disse ao outro, olha, comprei a ela que ela era cigana, o diretor ouviu. No final do mês tinha menos dinheiro nas minhas comissões e eu perguntei-lhe, então, mas as contas não são bem feitas, você não acha que está a ganhar muito dinheiro? Foi o que ele me disse. E depois tiraram um carro de serviço, fizeram uma série de coisas para nos motivar, mas é difícil nos motivar. Portanto, é preciso muita força e não é fácil. Aquilo que eu tenho visto é que, mesmo assim, e pelos países em que eu tenho percorrido ao longo destes anos e tenho contactado a comunidade cigana, todos os países têm os mesmos problemas de integração. Não sei, é geral, não sei o que é que se passa, mas eu acho que foi uma imagem que foi transmitida há muitos séculos e as pessoas têm muita dificuldade em integrar-se. Neste momento, Portugal está... Eu quero aproveitar para vos contar um episódio interessante que talvez nos leve a pensar. Eu venho de um bairro social e no princípio dos anos 80, quando começou a aparecer droga nos bairros sociais e os ciganos eram as pessoas mais vulneráveis, porque mais vulneráveis no sentido em que eles não sabiam o poder da droga, não sabiam o mal que podiam fazer, são pessoas que não estavam informadas. E então foram facilmente manipuladas e a droga, e começaram também a comercializar e a consumir. E o resultado de eles consumirem é que grande parte dos ciganos foi dizimada por causa disso. A minha geração de ciganos, a maioria morreu. Nós vimos muitas mulheres novas, da minha idade e mais novas do que eu, vestidas de preto, com um lenço preto na cabeça, porque os maridos morreram por causa da droga. Portanto, isto foi um fenómeno que se passou em Portugal, não sei se as pessoas se aperceberam disso, mas no meu bairro a maioria das pessoas morreram. E se calhar por causa da droga eu optei por uma outra vida. E optei por não casar com um não cigano, porque para mim todos os ciganos na altura se drogavam. É mentira, porque certeza que não se drogavam. Mas a grande maioria drogava-se e morreu. Portanto, acontece que nessa altura não se podia vender no mercado. Não se podia. A venda ambulante era proibida. Era proibida a venda ambulante. E as pessoas tinham que sobreviver e não tinham outro meio de sobreviver. Portanto, elas eram maltratadas pela polícia. Dá-me a sensação que a polícia está a preparar, tem os ciganos como referência, uma referência negativa. Alguém que não. Os ciganos são vítimas da polícia. Constantes vítimas da polícia. Portanto, e neste momento também são. Na altura eram. Portanto, eram apanhados, retiravam-lhes tudo e eles não tinham onde ir buscar o seu sustento. Ficavam sem nada, passavam fome. E aconteceu, houve um projeto no meu bairro em que iriam abrir uns tiares de mantas, aquelas mantas que se vendem em tapetes. E eu ouvi falar disso e resolvi ir assistir à reunião com a assistente social. E assisti até porque tinha algum interesse, lembrei-me da minha irmã que tinha acabado a escola, se calhar pode ser interessante para ela. Portanto, fiquei surpreendida por ver, de um lado, uma série de ciganas. E quando nós falamos em ciganas, falamos daquele tipo de cigana que já não existe, que sai com presa rodada. Não eram as mulheres ciganas, eram as ciganas as mães. De um lado estavam as ciganas, do outro lado estavam as não ciganas. Então as ciganas diziam, e eu estava a assistir. As ciganas diziam, nós queremos trabalhar. Porque não havia outro meio. A venda era muito difícil. Havia fome no bairro. Isto aconteceu em 82. As ciganas diziam, nós queremos trabalhar. As não ciganas diziam, nós queremos trabalhar, mas não queremos trabalhar com as ciganas. As ciganas diziam, nós queremos trabalhar e não nos importamos de trabalhar com as não ciganas. E depois, portanto, eu na altura era adolescente e foi uma surpresa para mim o que se estava a passar. Foi realmente uma surpresa. E aquilo que me surpreendeu é que o projeto foi para a frente, mas as ciganas foram excluídas do projeto, não entraram no projeto. O projeto foi entregue às não ciganas. E aquelas mulheres, podia ter sido uma experiência muito interessante para elas, muito interessante, foram simplesmente excluídas, não lhes foi dada a oportunidade. Portanto, se as portas se abrirem, oportunidade, eu penso que haverá gente disponível para integrar projetos. Agora, atualmente os ciganos estão a passar um problema muito idêntico àquele que se passava nos anos 80. É que o país está numa crise económica. E os ciganos, ultimamente, endividaram-se imenso. Endividaram-se porquê? Eu fui ao mercado há uns meses atrás e havia uma senhora do Barclays Bank a oferecer propostas de crédito aos ciganos, indiscriminadamente, a toda a gente, cartões de crédito. Então eu falei com uma cigana e ela disse, olha Vitória, não sei quantos, vamos receber, ou era 1.000, ou 2.000, ou 3.000 euros, mas para eles era muito. Vamos receber. E eu já telefonei para a minha família do Porto e já falei com a senhora. E eles lá também podem receber. E ela vai me entregar os papéis. E eu disse, olha, cuidado, porque os juros são muito altos. Pensa que ela me ouviu. Ela não ouviu. Ela viu o dinheiro que ia receber. Essas pessoas que tinham o nome limpo. Porque até são pessoas sozinhas, pessoas que não vendem droga, pessoas que vão comprar coisas aos chineses para vender, pessoas que vivem do dia a dia. Aquele dinheiro desapareceu e elas nem sequer tiveram noção, quando receberam o cartão, que iam falar porque ninguém lhes explicou. Portanto, como é que coisas dessas podem acontecer? Como é que os bancos podem usar a ignorância das pessoas, a falta de conhecimentos das pessoas, a favor deles? Portanto, neste momento, o que se passa é, os ciganos estão endividados. Alguns deles iam às compras, passavam o cheque. Também tenho o caso de uma cigana que me contava, olha, eu passo um cheque, levanto as coisas quando não tenho dinheiro, e ao fim de uma semana eu vou lá ao armazém, eles devolvem um cheque, e ela, coitada, já tinha feito o negócio e ia pagar. E assim controlava a vida. E eu comendo, ganhando para comer, porque não dá para outras coisas. Porque os ciganos trabalham imenso. As pessoas pensam que os ciganos não trabalham. Eles levantam-se por volta das 6 da manhã para ir para o mercado. Depois, à tarde, vão comprar. E praticamente não têm tempo. Estão exaustos no final do dia para começarem novamente às 6 da manhã. E não têm férias. Os ciganos não têm férias nem têm horários. Estão sempre naquela lufa-lufa do trabalho. E isso é uma vida constante. Por isso é que envelhecem mais cedo do que as outras pessoas. Portanto, aquilo que acontece é que essas pessoas já não podem passar o cheque para ir buscar o material. E agora como é que fazem? Aquelas que ainda tinham este recurso, não temos dinheiro, vamos passar o cheque, não sei quanto, vamos buscar material, já não têm essa possibilidade. E portanto, os tempos que vêm por aí vão ser cada vez mais complicados, a comida cada vez é mais cara, e as pessoas neste momento estão a viver e estão a caminho de uma crise muito, muito complicada, porque as praças cada vez, só os velhotes é que vão ao mercado. E é preciso encontrar alternativas, na minha opinião, acho que o Ciente é que tem uma palavra a dizer nesse sentido, mas na minha opinião é preciso encontrar alternativas aos jovens que querem fazer outras coisas, porque os mercados, quando não houver mercados, onde é que eles vão buscar o meio de subsistência? Aquilo que eu tenho visto na Europa, nas partes mais desenvolvidas da Europa, é que os ciganos vivem de reciclagem, andam por ali, andam em relotes, não podem estar mais do que num determinado número de dias no mesmo sítio, andam da recolha, vivem da recolha das coisas, são completamente excluídos da sociedade. E era importante que estas coisas não acontecessem em Portugal, até porque Portugal é um país mais aberto, é um país mais tolerante, é um país... os ciganos já cá estão há muitos séculos e realmente não havia razão para terem estes problemas nos dias de hoje, porque deviam ter... Agora é preciso fazer muito, é preciso começar pela comunicação social, é preciso abrir-lhes as portas, é preciso haver integração, o apoio à integração, porque no trabalho eles são excluídos. As pessoas, outra informação que eu tenho é que os ciganos, quando iam ao stand de automóveis onde eu trabalhava, em geral eram enganados. Eram enganados porque a taxa de juros para eles era mais alta. E depois havia quem não queria vender carros aos ciganos. Diziam aos ciganos, eu não vendo. E quando vendiam, eram carros mais caros, não faziam desconto, taxa de juros mais alta. Eram sempre enganados.
Ora, muito bom dia a todos. Vou-me apresentar a vocês. O meu nome é António Pinto Nunes. Tenho dois predicados importantíssimos para mim. Sou religiano e sou também de etnia cigana. Filho de pai e de mãe ciganos. Viemos aqui, tanto eu como as pessoas que nos acompanham, eu creio que todos viemos aqui com uma boa intenção e esperamos que destas audições vocês, que são as pessoas que, como se costuma dizer, que têm a faca e o queijo na mão, deixem passar este termo que é muito usual na minha terra, possam fazer algo de útil por nós. Algo de que nós já estamos a precisar há muito tempo. Eu dou graças ao bom Deus porque até que enfim alguém se está a preocupar connosco. Vamos agora então começar a trabalhar com vocês e pela minha parte, dos meus poucos parécimos, eu considero-me inteiramente à vossa disposição. Eu sou presidente de uma associação, que é a Associação Cristã de Apoio à Juventude Cigana, que é a ACAJUCI. Essa associação teve o privilégio de ser escolhida pelas outras associações ciganas, que são 18, que totalizam 18, para ser presidente, para presidenciarmos também a FECALP, que é a Federação Calim Portuguesa. Para quem não sabe, Calim significa cigana, Federação Calim Portuguesa. Então ocorre que nós, eu por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho como consultor na Gebaulis, que é uma firma municipal que assessora a Câmara Municipal de Lisboa, trabalho na área de habitação. E já que estamos aqui a falar em ciganos, e um dos grandes problemas dos ciganos é a habitação. Isto está-se a tornar um pouquinho difícil para mim, que eu não sou muito fluente, não tenho assim muitos conhecimentos, mas agradeço na mesma o vosso convite, mas eu pensei que isto fosse um tipo de jogo de ping-pong. Vocês perguntassem e nós respondêssemos, eu facilitaria muito mais as coisas. E vocês estão-nos a deixar com esta pesada tarefa de vos elucidar, vocês, senhoras deputadas, que conhecem a nossa realidade quase tão bem como nós. É verdade, eu digo isso com convicção. Nós estamos pela habitação. Eu creio que em termos normais, o que seria bastante útil, tanto para a sociedade como para os ciganos, seria que a habitação, que o realojamento efetuado pelo PER, se fizesse, incluindo os ciganos na teia, na malha urbana, e não nunca colocando-os em pontos estratégicos, digamos assim. Faz lembrar aquelas cidades bíblicas que nós chamamos cidades de refúgio, onde aí quem fosse para ali já não era preso, não era detido, não, ninguém lhe acontecia mais nada. Porque nesses bairros que houve uma boa intenção, mas pouco conhecimento de quem fez de grande parte das pessoas que fizeram os realojamentos, porque muitas vezes, se me permitem, talvez a senhora deputada não possa falar de mercados, isto é um exemplo que lhe vou dar. Se nunca pôs uma bancada, se nunca vendeu numa feira, é bom quem está dentro das coisas e que tenha que optar, faça como vocês fizeram. Vocês estão a chamar ciganos para resolver problemas de ciganos. Possivelmente amanhã chamarão austríacos para resolver problemas de austríacos. Resolverão russos, chamarão russos para ver qual é a melhor vodka que existe. Então, no nosso caso específico, teriam que nos chamar a nós para ver quais seriam as condições que tínhamos para a habitação. Na habitação nós sabemos que é um choque tremendo quem sai de uma barraca para uma para um apartamento, para a convivência com a sociedade. Eu, por exemplo, nesse caso não me afetou nunca, porque eu sou de Estremoz, andei a estudar no colégio, em colégio, sempre. Andei no, até à quarta classe. Antigamente havia só o quarto de admissão, não é essas coisas que há agora, que nem sei bem definir os escalões escolares agora. Eu fiz a admissão no Externato Liceal, no Externato Rainha Santa Isabel, em Estremoz, que era particular, e depois fui para o Externato Liceal de São Joaquim, que era também um colégio particular. O titular era o Dr. Adriano Mota. E então eu estudei aí, depois vim para o Barreiro, fui fazer preparativos para a administração da empresa, e a partir daí eu parei, porque naquela época já se ganhava mais dinheiro a vender um fato do que em certos determinados empregos que me queriam dar. Por exemplo, eu tive para ir trabalhar para o Jornal Popular, como redator ou qualquer coisa assim do género. Só que fui com os meus amigos, vendi uns fatos com eles. Vendi não, venderam eles. E o que eu ganhei foi muito superior àquilo que eu iria oferir ao final do mês. Então, isto para dizer que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, que é muitas vezes diferente. Fomos colocados, aliás, foram colocados ou realojados em bairros nas periferias das cidades. Nos bairros periféricos, as pessoas nem sempre têm acesso ao contacto que muitas vezes os torna, os moderniza, digamos assim, àquele contacto que os torna mais assíduos da sociedade, àquele contacto que os torna mais, se permite uma expressão, talvez até mais simples, mais educados, menos agressivos. Então, originaram-se os guetos, estigmatizaram-se as pessoas. Eu, se morasse num bairro deste de gueto, eu teria vergonha de dizer que morava, por exemplo. Existe um bairro que é a Apelação, que é Quinta da Fonte. Se alguém disser para outra pessoa qualquer que mora no, na Quinta da Fonte, automaticamente é estigmatizado. Vai-se pensar que é, bom, esse sujeito preto não é, porque não tem cor de preto. Mas cigano é, com toda a certeza. Porque estigmatizou-se os moradores desses bairros. Geralmente quem mora nesses bairros de periferia, bairros sociais, são ciganos e pessoas de cor e outras pessoas com pouco poder aquisitivo e com um nível social bastante baixo. Quanto à habitação dos ciganos, ela não foi programada para ciganos, porque muitas vezes há coisas tão simples que resolvem situações gravíssimas. Eu estive agora numa reunião que é o Habitat, foi o Habitat, e então nessa reunião na faculdade nós chegamos à conclusão que evitaria tumultos nos mercados se quem criou, quem arquitetou os bairros sociais, por exemplo, tivesse decidido que os ciganos, que todos os seus valores estão dentro daquela carrinha que ele leva para a feira, tivesse um parquezinho para ele. Isto não exige nada de especial. A senhora deputada tem o seu parquezinho aqui e não tem para ninguém chatear. Para o seu carro estar bem seguro ali. O cigano tem todos os seus bens dentro daquela carrinha. Então não é nada do outro mundo que ele chegue e tenha junto da sua residência uma vaga reservada estritamente para ele. Ou então que se concebessem arrecadações para ele com chave, para ele poder com segurança deixar as suas coisas guardadas. Porque dentro daquela carrinha está todos os seus haveres. Está a sua riqueza, está a sua... Até para os gigantes está o seu status. Porque o status hoje é medido em cifrões. Infelizmente é assim. Não é só na sociedade cigana, também na classe preponderante. O status é medido de cifrões. Deveriam-se fazer cursinhos. Eu não digo... Cursinho é uma forma, talvez, exagerada de conversar. Isso é um bocado exagerado, sou lindiano. Talvez um preparozinho para quem sai da barraca. Não falo só para os cigianos, também para aqueles que vão conviver junto com os cigianos. Para que os tornassem mais acessíveis ao convívio com os cigianos. Porque existe uma mensagem sobre os ciganos, como estava a dizer esta senhora, e muito bem. Eu dou graças a Deus que ela, até, apesar de ter sido tão excluída da sociedade preponderante, não guardou mágoa no coração dela e, segundo entendi pelas suas palavras, casou com um sujeito que não é cigano. Graças a Deus que ela não se vingou e dedicou a sua vida a um senhor que não é cigano. Como eu perdi o fio à meada. É uma coisa de realidade. Sim, é um choque tremendo. Então, muitas vezes, haveria necessidade de ensinar a todos, não só ao cigano, mas àqueles que vão conviver com os ciganos, que o cigano é um sujeito como outro qualquer, que existe bom ou que existe ruim. Porque muitas vezes, Há pessoas que estão a lidar com os ciganos, mas não gostam do cigano. Tem pessoas que lidam com os ciganos porque são obrigadas a ligar no cigano. E agora até está na moda dizer que gostam dos ciganos. Muitas pessoas que eu conheci, que não passavam para terminar cigano nenhum, e hoje eles são, armam-se em defensores. Não estou a falar para as pessoas presentes, tenho até aqui uma senhora na assistência, não sei se ela já me irá falar, que é uma amiga grande dos ciganos, porque eu tenho uma grande consideração, que é a doutora Fernanda Pedro. Então, por exemplo, está a acontecer uma má informação sempre sobre os ciganos. Eu daqui a pouquinho, quando estiver aqui, se Deus me permitir, eu vou passar ali na escola, aqui na Passos Manuel, escola Passos Manuel, porque uma senhora professora está muito aflita, porque ela mandou fazer um trabalho sobre diversas etnias e diversos imigrantes e não sei o que, não sei o que mais, e os alunos, ela, para grande espanto dela, todos os alunos que efetuaram o trabalho, que foram indicados para efetuar a investigação deles sobre os ciganos, primeiro que tudo eles disseram que o cigano cheirava mal. Vou dizer, eu tenho carro próprio, mas já andei de autocarro também. Há muitas vezes no autocarro vai só um cigano e vão 50 não ciganos, e às vezes o cheiro não é das coisas mais simpáticas que está dentro desse autocarro, e no entanto não são os ciganos. A informação que se passa muitas vezes dos ciganos é: o cigano é ladrão. Eu conheço poucos ciganos ladrões em comparação com o que se vê aí na rua. Não posso obrigatoriamente dizer. Nós fomos ensinados, existem regras para quem quer dizer conhecer o cigano, que se eu vender estes óculos à senhora deputada, custaram-me 5 euros. Porque existem maneiras, formas de pensar e maneiras de estar na vida. E nós também gostamos que nos aceitem com a nossa maneira de ser também, desde que a gente não prejudique ninguém. Mas, em certo tipo de coisas, eu, perante a sociedade, se eu vender estes óculos que me custaram 5 euros, eu os vender à deputada por 10, eu sou um vendedor. Mas se eu vender por 15, eu sou um bom cigano. Então, perante a minha sociedade, quanto mais nós oferirmos dinheiro, quanto mais ganharmos, e nós fomos criados nesse conceito de que, pá, digamos assim, não é pecado, desde que não se venda uma coisa ruim, não é pecado vender mais caro ou mais barato. E então, mas as pessoas passam para os seus filhos aquela ideia de que o cigano roubou, o cigano é malandro, o cigano é vigarista, e as pessoas geram tanta desconfiança na sociedade, nas pessoas que convivem com o cigano, que o cigano, se não se tornar muitas vezes aquilo que eles querem que o cigano não sobrevive. Porque, como estava a dizer esta senhora, nos empregos não querem ciganos, nos trabalhos não querem ciganos. Passemos para outra coisa, que é o emprego. Nós temos que reforçar as nossas qualificações. Fazem-se diversos cursos. Cursos esses que profissionalizam o cigano, tornam-no apto a que ele possa daqui a amanhã desenvolver uma atividade normal perante a sociedade. Agora ocorre o seguinte: fazem-se os cursos, mas não se dá continuidade a eles. Eu sei, por exemplo, lá na CUSEM e outras escolas que abriram de curso de formação profissional, eu sei perfeitamente que houve garotas, suponhamos, que fizeram curso de corte e costura. Mas por uma questão de cultura, muitas vezes as nossas meninas não vão trabalhar para certos locais, porque nós próprios não queremos o convívio delas com a sociedade preponderante. Nós queremos, com todo o respeito para esta senhora que está aqui presente, queremos evitar a todo o custo que haja casamentos fora da nossa etnia. A senhora tem uma maneira de pensar, Deus a abençoe, eu felicito muito por isso, não tenho nada contra, mas nós temos essa maneira de pensar. Então, o que é que vamos fazer? Seria bom que o governo aproveitasse essas moças que se formaram e que lhes dessem, se ponhamos, a fundos perdidos, dá-se dinheiro a fundos perdidos para tanta coisa, deputada. Também se podia dar dinheiro a fundos perdidos para elas abrirem um ateliê. Quantas são vocês? São 4. Pois está aqui o dinheiro, abram lá um ateliê e vamos lá para a frente com isto e vamos facilitar que vocês se esforcem. A roupa cigana até está na moda. Temos garotos, por exemplo, numa escola profissionalizante em que se fizeram violas. O cigano é nato, nasce com ele. O cigano toca tudo. E 90% dos ciganos cantam bem. Um dia até posso trazer aqui um cigano para cantar para vocês. Agora acontece que os garotos fizeram as escolas de formação profissional. Formaram-se, andaram ali 3 anos. Foram subsidiados, pagaram-lhes isso tudo. Mas hoje estão na feira porque ninguém lhes deu dinheiro para abrirem um ateliê para eles fazerem essas violas. Segundo consta, eu não sou técnico, mas o mestre que os ensinou era um senhor de renome nessa área, e ninguém se preocupou com eles depois do curso. Pronto, já está o cursinho feito, já ganharam um dinheirinho, agora vão à vossa vida, e eles foram para a feira. Outro dos pormenores que nós temos que verificar também é, e tanto falo por este governo como falo pelos outros, pelas câmaras, a pouca valorização que se dá à venda ambulante. Como esta senhora disse muito bem, o cigano três vezes levanta-se às 6 da manhã, pega nos filhinhos que tem, leva para a feira, monta a barraca, com sol ou com chuva, ele põe a bancada, ele está ali 2, 3, 4 horas a tentar vender o do pouquinho ou do muito que tiver, e vai chegar a casa muitas vezes às 6, 7 horas da tarde, ou se chegar mais cedo, às 4 da tarde, quando ele vai almoçar. E há um descaso tremendo por parte das câmaras. Por exemplo, eu tenho o caso que eu faço parte de um grupo que é do Alto Comissariado, que é o G9. G9 são 6 ciganos e 3 não-ciganos. São 3 senhores do Alto Comissariado e 6 elementos da etnia cigana. Então, no G9, nós estamos a tentar evitar esses abusos, eu chamo abusos, por parte das autarquias. Por exemplo, a Câmara do Barreiro, o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro, decidiu, não perguntou nada a ninguém, não perguntou se faria falta continuarem a trabalhar, decidiu encerrar o mercado de levante do Barreiro. Mandou uma cartinha, meus senhores, a partir do dia 28, só para assim mais ou menos nestes termos, a partir do dia 28, cessam as atividades na Feira do Levante, da Verdarena, e cessa também o vosso cartão de vendedor. E eu, como representante do Alto Comissariado para essas coisas, eu fui lá com o Dr. Luís Pascoal e disse para o Sr. Presidente da Câmara: olha, Sr. Presidente da Câmara, o senhor como autarca, o senhor deve zelar, pelas pessoas que vendem no seu município, porque o senhor, ao acabar com esta feira, os mais velhotes talvez passem fome, mas os mais novos, os mais jovens, cujo peso na sociedade é que agora se começa a fazer sentir, eles irão ou vender droga ou irão roubar, porque eles não terão condições de sobreviver de outra maneira. Então, ao fim, eu creio que de algumas concessões feitas pelo governo, deve ter havido ali qualquer troca de gentilezas de parte a parte, então o Presidente da Câmara autorizou que se fizesse um mercado na Baixa da Banheira, no Barreiro. Acontece que há outras autarquias, por exemplo, que não encerram os mercados. Eles simplesmente dizem: suponhamos, agora tenho um lugar de venda espetacular, o vendo aqui em frente aqui à Assembleia. E eu sei que as suas deputadas passam ali todas me concretas. Até venho mais bem vestidinho por causa disso, que é para as suas deputadas dizerem que eu sou muito limpinho, muito simpático. Mas o senhor Presidente da Câmara, neste caso seria o Dr. João Costa, olha assim e diz: não, eu não vou acabar com a feira, porque isso seria um descrédito político para mim. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou mandá-los para o mundo, sei lá, para a última rua da Ameixoeira, do bairro da Ameixoeira, lá para aquelas últimas lá dos guetos. Então o que é que acontece? O Sr. Presidente da Câmara teve e tem o direito de dizer: eu não acabei com o mercado, mas o ciganito vai ter que dizer: eu vou deixar de ir à venda porque não vale a pena, porque não se vende. E na situação difícil que estamos a atravessar, nós muitas vezes temos essas dificuldades. Quanto mais somos deslocados, menos fregueses nos procuram. Temos outro caso, por exemplo, também, rendimento social de inserção. É um nome bonito e que tem feito jeito a muita gente. Não vamos aqui discutir quem precisa desse rendimento ou quem deixa de precisar, porque quando se fala em rendimento de inserção, o povo em si diz logo que aos ciganos é que oferem esse rendimento. Mas eu sei de muita gente que não é cigano e que, graças a Deus, teve acesso a esse rendimento, porque as dificuldades não passam só pela casa dos ciganos, passam também pela casa dos outros. Mas antigamente, eu conheci senhoras assistentes sociais em Garoto, que eu andava no colégio com os filhos deles, e essas senhoras, não sei se sofriam rendimento, se não, sofriam mensalidade, se pagavam o trabalho delas, mas eu creio que naquela época a segurança social, os tempos eram outros, eram escolhidas da nata da sociedade. E a tua pessoa, quando vem da nata da sociedade e ouve dizer que alguém está a passar fome, ou que uma criança está descalça a passar frio, ou que existem dificuldades, essa pessoa parece que o coração dela chora. Talvez não é as lágrimas, os artistas de cinema também choram e não sentem nada. Mas nós, muitas vezes o nosso coração é que chora quando vimos aquelas desgraças, aquelas lástimas. E muitas vezes até sentimos aquele aperto por não podermos ajudar a solucionar. Agora acontece, por exemplo, que essas senhoras tinham muita pena dos ciganos ou daqueles mais necessitados e faziam o acompanhamento dessas famílias e ajudavam com o coração. Vamos dizer, senhoras deputadas, que nem só, não se pode ajudar só com o coração, tem que ser também com a mente, que é para verificarmos as condições e as necessidades das pessoas. Ok. Eu sei de casos em que o rendimento social de inserção não é suficiente para essas pessoas sobreviverem. Porque têm crianças, têm aquilo, têm outro. Então, o que é que eles fazem? Eles, quando recebem o rendimento social de inserção, eles vão e adquirem mercadoria para irem vender nos mercados. Se as senhoras me mandarem avaliar uma acta dessas que vocês escrevem aí, eu digo automaticamente, por favor, não me faça isso, não me deixe cair no ridículo, porque eu não sou suficientemente capacitado para fazer uma avaliação técnica daquilo que a senhora deputada escreveu ou que disse. Mas se a senhora me mandar avaliar 50 pares de cuecas ou de meias ou de não sei o que que um cigano esteja a vender, isso é mais ou menos valorizar a importância que ele está. E eu tenho conhecimento que há senhoras de assistentes sociais que fazem o acompanhamento dessas famílias, umas estruturadas, outras desestruturadas, e que chegam nas feiras e dizem: ah, mas a senhora está a viver muito bem. E fazem, porque elas auto-intitulam-se avaliadoras de mercadoria, e fazem uma avaliação errónea, ou de má fé, algumas, talvez, não sei. Porque se nós, eu considero, se eu quiser fazer uma avaliação de certas e determinadas coisas que eu não conheço, posso estar a entrar na parte da má fé. E então essas pessoas perdem o seu rendimento mínimo porque a informação diz que ele está a vender e suponhamos que ele é capaz de ter 10 mil euros na bancada, ou 2 mil euros, ou 3 mil euros. Outras coisas que há dias discutimos, aliás, fiz-me informação na Segurança Social, estava o Sr. Presidente da Segurança Social presente, é que não se pode olhar para os ciganos para os sinais exteriores de riqueza. 90% dos ciganos, ele vive para mostrar ao vizinho do lado, para mostrar ao companheiro que tem uma vida boa e que tem um bom carro. Só que muitas vezes só quem vai dentro da carroça é que sabe o que por lá se passa. Então muitas vezes, por exemplo, se houver um cigano que oferece um rendimento de um empréstimo, suponhamos, de 3 ou 4 mil contos, ele é capaz de pegar nesse dinheiro e comprar um automóvel e fica a pagar a letra. Então isso não são exteriores de riqueza. Isso são sinais de pouca preparação, pouco preparo para poder enfrentar a vida. Porque ele sabe perfeitamente que o senhor agente da autoridade onde ele, do bairro onde ele mora, vai estimá-lo muito melhor se ele estiver com os óculos Ray-Ban e estiver com um bom carro na mão, do que se ele andar com uma bicicleta. Ele é capaz de perguntar onde é que roubaste essa bicicleta. No entanto, se ele vier com um bom carro na mão, o senhor agente da autoridade vai estimá-lo com toda a atenção. Temos um problema gravíssimo que vocês estão sempre a acusar, que é o problema das meninas, das nossas meninas que chegam a certa idade e nós retiramos-las das escolas. Eu não sou contra que as meninas tirem cursos. Eu não sou contra que as meninas se formem. Mas nós, quando as nossas meninas começam a ser já com 10, 11, 12 anos, nós costumamos prepará-las para o casamento. Começamos a ensinar a maneira, as mães ensinam-nas na limpeza, na maneira de estar na vida, nos namoros, como é que há de ser, como é que não há de ser, em todos os pormenores da vida que vocês já passaram por isso e as vossas mães com certeza também vos ensinaram. Umas ensinaram melhor, outras ensinaram pior, segundo a capacidade de cada pessoa. Se vocês querem que as nossas meninas vayam para as escolas e que tirem cursos e não sei o que, não sei o que mais, eu também quero. Mas vocês peguem um pouquinho da vossa autoridade e arranjem-nos escolas próprias para as meninas. Não estou a dizer escolas só para ciganas, não, eu não quero isso. Eu quero as meninas diluídas no meio das outras meninas. Mas arranjem escolas para meninas, suponhamos, podia ser uma solução. Nós temos outro caso também, que é o caso das crianças, da assiduidade das crianças à escola. A vida dos pais é venda ambulante. Se a vida dos pais é venda ambulante, por exemplo, o sujeito existe um código entre feirantes que a partir das 9 da manhã já ninguém tem lugar. O próprio lugar pode ser ocupado por outros. Existe isso, doutora? A senhora sabe isso. Então acontece que há muitos que têm que entregar o filhinho na escola às 9 horas. Se não entrega o filho na escola às 9 horas, perde o rendimento mínimo e depois vai lá à polícia à casa, ainda vai preso e ameaçam que tiram a criança. Se chegar tarde à feira, está sujeito a ter problemas também com a justiça, uma vez que pode haver outro cigano ou alguém mais ignorante, pessoa com menos educação ou com menos concepção da situação dele, percepção da situação dele, pode estar a ocupar o lugar dele. E a ocupar o lugar dele pode dar uma desavença grande. Então como é que vamos fazer isto? Vai à escola? A criança tem que ir à escola? Tem, sim, senhora, a criança tem que ir à escola. Quero o seu conterrâneo cigano, permita-me este termo, um homem formado, pois quero, gostava até de ver uma presidente da República, que era para me chamar para motorista. Mas, no entanto, então vamos mandá-lo à escola. Como é que vamos solucionar isso? Vamos arranjar que o Ministério da Educação arranje um pouquinho daquele bolo que ele tem para distribuir por tanta coisa, como estão a fazer com os imigrantes. Não tem nada contra os imigrantes. Atenção, fui imigrante 20 anos no Brasil e gosto muito dos brasileiros. Tenho um filho brasileiro, não tenho nada contra os imigrantes, mas está-se a fazer isso, está-se a proporcionar ATLs que abrem mais cedo, e está-se a patrocinar também transporte para as crianças, para que os pais fiquem descansados, uma vez que os pais ciganos são com os outros, mas são muito preocupados com os seus filhos. Como é que a criança vai para a escola com dignidade e como é que a criança não é empurrada pelos outros? Não vamos falar aqui em Lisboa, talvez, e não me vão dizer que são casos pontuais. No Alentejo, perto de Beja, suponhamos, em Bragança, no Norte, existem situações que há famílias a viverem em barracos e onde os senhores presidentes das câmaras não permitem a instalação, vocês vão se rir, mas é verdade, de uma simples torneira, para que a cigana possa dar banho ao seu bebê ou ao seu menino, para ele ir limpinho para a escola. Porque humildade ou pobreza não tem nada a ver com falta de higiene. Mas muitas vezes as crianças vão sujinhas por isso. O Alto Comissariado tem testemunhos de perto de Beja, não lembro agora o nome da aldeiazinha, onde o Sr. Presidente da Câmara não permite a instalação de uma torneira que é para mais famílias ciganas não ficarem ali, junto daquela... Senão até junto de uma lixeira, ninguém quer ir para lá, só os ciganos que são empurrados é que ficam para lá. Outra coisa, a acessibilidade das crianças à escola também não é muito fácil em certos lugares, porque nós assistimos a isso. As câmaras, e deviam ser punidas, tantas câmaras, como a autoridade, como as autoridades, polícia ou GNR, que obedecem à ordem camarária, de expulsar os ciganos que param nesses lugares. Muitas vezes nós somos turistas forçados. E depois chamamos-lhe, uma questão de comodidade, chamamos-lhe nómadas. Hoje em dia há muito cigano que gostaria de poder estar parado em algum lugar e que a adversidade não o deixa ficar. Poderia haver mais creches para os ciganos, para as crianças ciganas, porque aí seria um preparo pré-escolar e a criança habituar-se-ia a necessitar, a depender de uma escola. Habituar-se-ia à convivência e à alimentação dessas crianças também. Creio que isso já foi aprovado em Assembleia. Creio que isso já está aprovado para o ano, a alimentação das crianças que estão nas escolas. Eu creio que isso já está aprovado, embora não esteja ainda efetivado em muitos lugares. Pronto, é só, fico grato pela amabilidade de me terem convidado, espero não ter dito muita asneira, perdoem-me, chegamos chamamos assim, e daqui se possa fazer alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António. Dava então a palavra à doutora Fernanda Pedro. Oh, Sr. António, não se importava fazer...
Muito obrigado. Então, meu nome é Fernanda Pedro, tenho a graça de ser admitida como uma amiga na comunidade cigana. Trabalho concretamente mais junto da comunidade do Fogoteiro e do Seixal, mas devido ao conhecimento prático de viver no meio deles, porque não trabalho para fazer estudos, não trabalho para nada disso, depois disso já tenho colaborado com outras pessoas que querem fazer estudos, não é? Mas eu vivo com eles e estou com eles, não com essa, com essa intenção. Sou católica e, como católica, sei que a minha, o meu social devia ser próximo daqueles que ninguém quer. E, portanto, houve um padre que me levou para ali a pedido de Dom Manuel Martins e, pronto, apaixonei-me por eles, porque acho que quem começa a trabalhar com os ciganos não deixa mais. O António falou de muitas coisas importantes e eu vou começar-vos. Embora tivesse tido, falei de vários pontos, mas acho que devo falar pelo geral, pelo meu conhecimento geral do país. No ano 2000, a Pastoral Nacional dos Ciganos quis fazer um relatório sobre a situação dos ciganos que viviam ainda em barracas e em tendas. E tentou várias pessoas para irem fazer esse trabalho porta a porta. E realmente ninguém quis. E acabou por me pedir a mim se eu tentava com alguém junto de mim ir fazer. E eu realmente achei que era importante saber quantos eram, como é que viviam. E tinha interesse eu próprio em saber e resolvi pôr os meus pés a caminho e começar a fazer o trabalho. E então, eu só dou um exemplo, porque isto depois era saturante. Desde que contactei comecei por contactar câmaras, juntas de freguesia, para me dizerem quais eram as famílias e onde moravam. Ninguém sabia onde estavam, nem quem eram. E, por exemplo, em Vendas Novas, não tinham sequer ciganos a viver. E depois disso, não é possível, toda a gente sabe que ali em Vendas Novas, aqui, há ciganos. Portanto, pensei, só se eu telefonar para a GNR. Então comecei a ligar para a GNR. E foi a GNR que me deu as indicações que eu precisava. Aonde é que moravam ciganos? E mais, fez questão de me indicarem os caminhos. Portanto, eu tive que me dirigir aos postos da GNR e eles é que me diziam onde é que estavam. E alguns, como eram tão fechados, tão no meio do mato, faziam questão de me irem ensinar os caminhos. E digo-vos que, ao contrário do que as pessoas pensam, vi ótimas relações entre a GNR e a comunidade cigana, principalmente no Alentejo, onde há uma relação ótima, e em Viseu. Em Viseu, vi realmente haver, caso pontual, se calhar, um subchefe da área territorial, nessa altura, em que os ciganos, todos os problemas que tinham, iam ter lá com o subchefe para ele dizer mais ou menos que voltas é que haviam de dar e o que é que haviam de conseguir fazer. Mas pelo país todo, mesmo na área de Gaia, Porto, a GNR foram sempre impecáveis a darem os pontos onde viviam a comunidade cigana. E então, Vendas Novas, que não tinha ciganos a morar, tinha no centro de Vendas Novas, rodeado de prédios, uma família que era composta já por três subfamílias, não é? Que viviam há 42 anos naquele sítio. 42 anos. Ninguém era recenseado. Como ninguém era recenseado, não moravam sequer. Mas não pensei que as coisas... Eu depois tive a oportunidade, felizmente, de ter tempo para levar o projeto e tive tempo de falar com as pessoas e de lhes dizer qual era a importância de estarem recenseados. Até porque se nunca tivessem recenseados, nunca eram contados com possível para haver uma habitação social possível ou outras ajudas que precisassem, nunca era possível. Porque alguns até tinham um rendimento mínimo e nunca ninguém lhes tinha perguntado se eles eram recenseados. Porque isso não era importante. E agora continua a haver casos desses. Não pensem que a comunidade cigana continua recenseada, porque há muita gente que não é recenseada. E sabem perfeitamente que isso não interessa a muita gente. E não interessa a classe política do sítio onde eles moram. Para já não estão sensibilizados para votar, como dizia com este amigo, São Francisco, não há autarcas no meio da comunidade. Mesmo, e eu conheço um jovem, e conheço bem, no Seixal, que esteve ligado à juventude política de um partido. E quando eu até fui até essa juventude, porque era o sonho dele, era pertencer à autarquia, fazer alguma coisa. E eu fui até aos elementos desse partido político e disse, olha, vocês até têm um jovem e que naquela área podia dar muito interesse ao partido político. Deem hipótese de ser um jovem com o 9º ano, que é raro encontrar na comunidade. Até tem um curso de mediador sociocultural. Portanto, é uma pessoa. Ninguém o convidou para pertencer a uma junta de freguesia. Mas voltando ao país. No país, nós temos, eles estão preocupados com a parte litoral, que é a parte onde eles habitam, que é os vendedores ambulantes, e têm muita razão para isso. Se bem que nós perguntarmos aos nossos amigos quem é que vai hoje à feira, já ninguém vai à feira, praticamente. Infelizmente, as pessoas perderam o hábito de ir à feira. Ninguém vai. E eu vou aos mercados, onde os ciganos estão, aqueles com quem eu contacto, e vejo, não é preciso eles dizerem que não vendem, porque eu vejo. Porque eu até gosto de ir à praça comprar os legumes, portanto até passo. E até vou ver, não é preciso dizerem que eu vejo que não vendem. Aquilo que eu já há 2 anos ainda dizia, eu só fiz 10 euros. Agora nem 10 euros fazem. E como dizia o Toy, há coisas que os ciganos têm que manter. Como dizia o António, há coisas que eles têm que manter. Nem que seja não terem dinheiro com um saco de pão e terem que trazer um grande saco de pão. Porque se não trazem um grande saco de pão para casa, olha, desgraçado, nem sequer tinha tempo para pão. Eu não é assim. Vai ao café, porque se não for para o café, é discriminado pelos outros porque não vai ao café. Portanto, há várias coisas que nesta situação. Mas fora do litoral, há outras situações noutros ciganos que ainda estão piores que estes. Que é os que têm por primeira língua o caló, que eles dizem que são os espanhóis, que falam espanhol, não, falam o caló, o dialeto, e que estão no interior do país. Trás-os-Montes, Viana do Castelo, Trás-os-Montes, ali uma parte de Lamego, são ferrovelhos. E depois tem ali uma parte do interior de Viseu, Aveiro, até às franjas, até. Não, aí mais nessa zona, até Mira, que são cesteiros. Viviam de fazer cestos. E há muitos anos que ninguém compra cestos porque compramos todos os que vêm da Tailândia e da China. Portanto, estas pessoas dos cestos praticamente conseguem um cesto. Vender um cesto de vez em quando. Ou vão trocar o cesto por alguém que lhe dá um bocado de batatas. Só que os cestos vão se acumulando, as pessoas não têm. E estas pessoas vivem na mais perfeita das misérias. Vivem em tendas. Tendas de sacos de plástico. Barracas miseráveis. E alguns conseguem porquê? Porque o primeiro dinheiro que veio do rendimento, ainda era o rendimento mínimo, juntaram as famílias o dinheirito e compraram um terreno. E desse terreno quem lhes vendeu, o que é que foi? Terreno em reserva agrícola, terreno em paisagem protegida, tudo, é tudo assim, onde nunca poderão construir uma casa. Mas pelo menos têm lá a barraca. Já não os empurram daqui para lá. Porque quando eu em 2000 cheguei ao pé deles, era na altura que eles tinham recebido o rendimento mínimo. E então todos a mostrarem umas folhas de papel de 25 linhas que já não se usava há N anos, percebe? Como se aquilo fosse uma escritura. Portanto, lá lhes explicámos o que era aquilo. Ainda houve polémica de uns em Viana do Castelo, porque a polícia queria tirá-los de lá e eles eram donos do terreno. E a polícia, como aquilo era a área protegida, não os deixava construir a barraca. Até que depois, tanto fizemos, e a pastoral das Elas Ciganas, atrás de mim, ficada e tal, lá conseguiu, porque eles somos pessoas mais calmas, eu é que pico um bocado mais, lá conseguiram que os deixassem fazer a barraca e lá vivem na barraca, no terreno que é deles. Agora, os estados não imaginam a perfeita miséria desta gente. Digo-vos um caso que para mim foi horroroso. Foi chegar a Bragança, e quando chega a Bragança, vejo um carro da GNR vir e eu pergunto pelo nome do sítio que levava, que já tinha tido contacto, onde é que era aquele lugar para eu ir falar com os chiganos. E o GNR pôs assim para mim: ah, quer ir, hein? Quer. Mas ó, depois tenho que ir tomar banho. Eu não foi mal. Eu já estou habituada. Mas não vai para lá. Eu vou. E na brincadeira comigo, que não passava daquilo, né? Até que me ensinou o caminho. Meus senhores, eu cheguei lá, eu digo-vos, eu nunca tinha ido à cidade de Bragança. E quando voltei lá a segunda vez é que eu vi Bragança, porque depois esqueci-me do que vi. Estavam os chiganos, que eu tinha sido. Eles tinham morado numa área durante 20 anos, que a Câmara de Bragança quis para fazer construção. Então retirou-os de lá e pô-los aonde? Num descampado que tinha sido a lixeira da cidade de Bragança. Pôs-lhes camadas de terra por cima e ali estavam os chiganos, este mês de agosto. Um calor horrível. E então eu cheguei. E eles estavam lá várias cobras mortas. E eu, primeiro, cheguei, os miúdos muito sujos, tudo, os adultos, tudo, gente muito suja. Muito suja. E eu identifiquei-me, porque, felizmente, quando a gente ainda diz ao cigano que somos da Igreja Católica, eles ainda nos abrem a porta. Pensam, estes não vêm sacar. Normalmente, vêm andar. Não é? E comecei a falar com eles e eu perguntei, então, ai, minha senhora, tantas cobras que vêm aqui, a gente nem pode dormir nas barracas. Estamos a dormir dentro dos carros, por causa das cobras. Então, pô-los ali, onde não tinham sequer uma bica d'água, nem uma torneira d'água lá puseram. Tinham que ir buscar a água a quilómetro e meio de distância. Eram ferrafeiros. Estes viviam do ferro velho. Isto chocou-me tanto, tanto, que eu depois escrevi para o projeto, para a Caravana, que é o jornal que a Pastoral Nacional dos Chiganos tem, e Dom Manuel Martins, mais tarde, quis que eu lhe explicasse isto pessoalmente, como tinha sido. Bragança tem outros chiganos. Para além destes, tem outros chiganos que vivem também do ferro velho, numas condições péssimas, quer dizer, este foi um caso escandaloso. E, mais tarde, num jornal do Porto, quis ir fazer uma reportagem, portanto, fomos fazer a reportagem, isto foi em agosto, quis o que fiz a reportagem em novembro. Quando eu cheguei lá em novembro, tudo aquilo era lixo e terra, porque aquela terra, depois de molhada, misturou-se com lixo. E as pessoas ali estavam. E continuam a viver no mesmo sítio. Portanto, situações destas, das câmaras, que precisam do terreno, claro que estes chiganos nem pediram a ninguém, nem tinham possibilidade de ir com ninguém a dizer, nós que não temos direito a usar este terreno, ninguém, mas quer dizer, situações destas em que os chiganos são deslocados, depois de viverem tantos anos no mesmo sítio, sem direito nenhum, mesmo quando estão há mais de 25 anos, o escapião, isso é coisa que não passa pela cabeça de ninguém, não é? Portanto, situações destas, quer dizer, não há ninguém que trabalhe com eles que lhe não só lhes mostre os deveres deles, como os direitos de cidadãos. Não há. Os técnicos de serviço social são muito poucos.
e não vão visitar as pessoas. E se vão, não podem fazer nada e encolhem os ombros. Portanto, eu penso que deveria haver equipas, se é para combater esta pobreza, este estado de miserabilismo, terá que haver, durante uns anos, criação de equipas para intervirem. Não só para pensarem, porque há aí muitas universidades já com grandes projetos, coisas que pensaram, grandes estudos. Tudo isso está para aí feito. Agora, é preciso, na verdade, intervir. E, portanto, quando falamos de ciganos, senhores deputados, pensem sempre nestes do interior. Porque nestes do interior não há associações. Não têm estes irmãos ciganos que vêm aqui falar. Porque eles estão tão esquecidos lá para o canto que ninguém se lembra deles. Ninguém os representa. Agora, em relação, eu pus aqui várias situações. Para mim, naquilo que eu tenho observado, naquilo que os ciganos me têm falado, é evidente que a nossa lei, a lei de todos os países hoje da Europa e todos os países, não permite que haja turmas exclusivamente raparigas, não é? Mas esta situação para levar as mulheres ciganas à escola, continuarem a fazer, pelo menos a fazer o nono ano, não é? Porque aquelas que fazem são, quer dizer, são duas ou três no meio do universo, não sei quantas mil, terá que ser pensada, porque se calhar, não pode haver, mas se calhar se os pais pedirem, a pedido dos pais, quando se forma a turma, se calhar em vez de ser só raparigas, misturar alguns rapazes ciganos. Não sei, eu nunca pus esta, mas acho que eles aceitavam, porque os rapazes ciganos, é difícil, eu sei que é difícil contornar esta por a maioria deles e um ou dois dos não ciganos, percebe? É difícil controlar a lei, mas eles querem a garantia de que os valores continuam a ser respeitados. Porque senão, eles não vão à escola. Não vão à escola, nunca vai para a frente, nunca vão para a frente, nunca vão para a frente. Porque sem escola, sem educação, não vão para a frente. A formação que lhes der, a formação só pode ter a bolsa, porque dá jeito. Né? A associação que eu presidi, o Centro Europeu de Formação e Estudos sobre Migrações, fizemos o primeiro curso de mulheres mediadoras socioculturais, de onde saiu a AMUCIPI, e que eu vos recomendo que ouçam. A MUCIP, a Associação de Mulheres e Crianças Ciganas, pois, saiu de, realmente da nossa associação, fizemos um projeto e depois a Pastoral Nacional dos Ciganos, as duas, a formar a associação, têm tentado sobreviver. Ainda há bocado o António falava de um projeto em que os ciganos aprenderam a fazer as guitarras, e que deu muito, muito sucesso, que foi a Oficina Romani, que infelizmente, aliás, como a associação que eu presidi, o CEFEM, o que acontece é que nós somos associações que nos propomos, mas um terço dos projetos nós temos que pôr. Ora, as associações, se ninguém nos dá o dinheiro, se ninguém, eu enquanto tive um padre à frente da associação, havia quem desse dinheiro ao padre, e a associação ia andando. Agora, a partir do momento em que sai o padre, eu ainda aguentei a associação 5 anos, mas já ninguém me vai dar dinheiro para a associação. Ora, as associações não têm meios de fazer projetos de inclusão da sociedade, tendo que pôr um terço do dinheiro. E então as associações vão à falência. É o caso que foi da Oficina Romani, é o caso do CEFEM, a que eu presidi, e outras tantas, quer dizer, aqueles que trabalhámos e que deu algum, que deu realmente alguns resultados com a etnia cigana, não podemos continuar. porque não pode ser, não conseguimos fazer frente a isso, não é? Em relação à formação profissional, é outra situação, quer dizer, há muitos cursos que para nós nos parecem, à partida, viáveis e que depois as próprias regras dos ciganos impedem os ciganos de trabalhar em determinados cursos. Por exemplo, o empregado de mesa é uma coisa que para eles é uma coisa de desonra. Enquanto para nós parece-nos uma coisa que gira, não é? Para eles não. Eles não servem à mesa. Ninguém, para eles é uma coisa feia. Portanto, há situações destas que têm que ser pensadas e calculadas, não podem ser metidos numa formação profissional só por lhes darmos uma formação profissional. Depois, desculpem, eu só tenho aqui uma coisa. Eu penso que em relação à educação, se nas escolas começarmos, como fazemos hoje, até com as várias, fazemos uma promoção das várias culturas nas escolas, mostrando a diferença dos meninos que são imigrantes, se promovermos a cultura cigana. Para isso, os senhores professores têm que adquirir conhecimentos sobre a cultura cigana. Se mostrarmos os valores que hoje estão muito em desuso em nós, infelizmente, e hoje continua a ser muito importante o valor da família, o valor com os idosos. Portanto, se forem mostrados estas coisas muito positivas da comunidade cigana, pode ser que desde crianças se comece a respeitar e a valorizar na comunidade. Eu penso que já falámos. Já falámos da discriminação, de que realmente são alvo nas repartições do Estado, em tudo isso. Há estudos de várias universidades onde se prova isso. Há o projeto de Dignidade, que era um projeto financiado pela Comunidade Europeia, que tinha como promotor a Direção-Geral dos Consulados e ao IEM como parceiro, e outros também estavam a ser feitos nessa altura, em que mostra realmente os valores da discriminação, se isso for útil para vocês. Está bem estudada essa situação. Por acaso, nós no Fogueteiro, na zona do Seixal, os ciganos não têm qualquer problema com a polícia, nem a polícia com eles. São pessoas que captam, não há problema lá, os problemas são de imigração. E esse nível, não, porque são pessoas bastante, só pessoas ali na zona do Fogueteiro vivem, como a base alimentar e a banca alimentar. Agora, temos, por exemplo, temos no centro do Fogueteiro, portanto, isto na freguesia da Amora, no concelho do Seixal, temos um realojamento que consideramos ótimo, que são prédios que fazem meia lua de um lado, meia lua do outro, e tem um pátio enorme no meio. São prédios de segundo andar. E em que ali no meio, realmente, fazem-se grelhados, os meninos andam de bicicleta, conversas, jogas às quartas, isso tem aquele espaço para eles, por trás tem o tal estacionamento. Mas é mesmo conceito, não é? O Seixal fez um outro grande realojamento, maciço realojamento, onde são tudo pessoas muito, muito pobres. Tanto os luzes, como os ciganos nos chamam, como os imigrantes, como os ciganos, que é a Quinta da Cocena, que fica na freguesia de Paipires, a 3 km do centro de Paipires, a 2,80 km da escola primária, que tem muita importância. Tem muita importância porque não paga o transporte, não assegura o transporte. E em que estão a ver o que é as crianças irem a pé à escola. Descampado, completamente descampado. Não tem um café, não tem uma mercearia, não tem nada. É só blocos de habitação. Onde as pessoas estão despejadas ali. Nada mais. guetizadas, pura e simplesmente. Então, se precisarem de minha ajuda noutra situação qualquer, por exemplo, disponível, se o meu contributo possa.
Eu agradeço a todas as intervenções que fizeram. Agora, se estivessem disponíveis, se calhar as senhoras deputadas, o senhor deputado, gostariam de colocar algumas questões e depois diriam o que entendessem das questões que fossem colocadas. Não sei quem é que quer começar. Ana Zita. Senhora deputada Ana Zita, pôs o dedo em primeiro lugar. Pois a senhora deputada Júlia Caré, pois a senhora deputada
Júlia.
Podem se alternar.
Boa tarde, então. Ana Zita Gomes, do PSD. Ana Zita Gomes. Exato. E, portanto, em primeiro lugar, queria, em nome do PSD, agradecer a vossa presença cumprimentar a senhora Presidente da Subcomissão, Maria do Rosário Carneiro, porque foi, e faça justiça, foi por iniciativa dela que este processo de audição iniciou-se hoje e vai decorrer, como ela própria disse, durante cerca de 2 meses. E, portanto, se o assunto portugueses ciganos está na Assembleia da República, ela se deve, e, portanto, nestes momentos devemos também reconhecer, obviamente, que o PSD associou-se a essa iniciativa, com muito grave, mas é bom também dizer de quem a iniciativa partiu e, portanto, saudar a Sra. Presidente por esta boa iniciativa e muito nos agrada a nós saber que vos agradou a vós saber que a Assembleia da República quis discutir este tema e, portanto, também acreditamos que os vossos problemas devem ser debatidos e resolvidos convosco e não nas vossas costas ou em nome de vós, aqueles que por muitas vezes têm pouco a ver convosco. Eu estou aqui numa... Enfim, e de facto, dizer-vos que conhecer e debater as causas... Como bem disseram, e as vossas intervenções foram todas variadas e tão ricas, que nos dão a nós, de facto, conhecer as circunstâncias que, de alguma forma, caracterizam a comunidade cigana num aspecto de maior pobreza ou de maior exclusão, que nós queremos combater. E, portanto, esta subcomissão é a subcomissão da igualdade de oportunidades e, de facto, essa é também uma das nossas obrigações. E dos nossos deveres. E, portanto, tomámos em boa nota algumas questões que elencaram, que não vou repetir, mas têm a ver também com desigualdades, o que mais nos chocou, enfim, que não é nada de novo, mas que ainda nos choca cada vez que ouvimos casos concretos, principalmente injustiças e desigualdades, tratamento e discriminações em setores tão importantes e que deviam primar pelo combate a essas desigualdades, como é, por exemplo, a justiça, a segurança e as forças policiais. Que deviam lutar contra tudo isso e que muitas das vezes não são os melhores exemplos e penso que isso não deve ser aceitável em circunstância alguma. E, portanto, tomámos também boa nota à questão do derrame pago às autarquias, a pouca participação política nas instituições públicas, a questão da comunicação social, que, de facto, deve ser um fator, deve ter um empenho pedagógico e não exclusiva ou negativa ou injusta, ou pelo menos que não faça, que não seja negativa, não é? Que não promova, mas que não seja negativa. Em relação às alternativas, de facto, e é isso que eu acho que é um dos principais problemas, que são que alternativas relativamente às atividades profissionais ou neste momento, porque efetivamente as pessoas querem trabalhar e muitas das vezes não sabem como ou que meios podem ter para poderem trabalhar e ganhar a sua vida. E, de facto, isto na minha opinião, eu penso que deve passar sempre pela escola e pelo sistema educativo. Mas também devem ser pensadas outras alternativas. E aqui eu queria, isto é uma maldade, enfim, é uma pergunta difícil, se a tivessem, provavelmente, se a resposta tivessem já tinham dado. Mas, de facto, que medidas é que, na vossa opinião, podiam permitir melhorar a vossa atividade profissional ou outras atividades profissionais ou a tradicional? Que tem que se adequar, sem dúvida, aos novos tempos, para além dos novos tempos, a crise, não é? Que se faz sentir. Outra questão que, se quiserem falar sobre isso, a mim me agradaria bastante, que tem a ver, que já foi aflorado, que tem a ver com a condição das mulheres, onde é diminuído o contacto com o exterior, que também tem consequências com a escola. Esta questão da escola acontece também com os homens, portanto, eles também abandonam as escolas, ou acontece mais com as mulheres. Exato. E gostava que se desejassem, falassem um bocadinho mais desta situação, da situação atual da mulher cigana, como é que é feito este paralelismo da tradição com os tempos modernos, por assim dizer, sem querer... Enfim, porque em relação à tradição e aos valores que por vezes nos possam parecer estranhos a nós, acho que devemos respeitá-los e devemos ajudar-vos também a conviver com eles numa sociedade que tem de ser inclusiva, e é isso, essa também é a nossa obrigação aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mal. Nós ouvimos primeiro as questões, foi uma questão. Está bem? Sr. Francisco Manoel.
Porque e nós somos o reflexo da sociedade há 30 anos ou 40 anos atrás. Há ciganas hoje, jovens a vestirem calças. Como é que eu digo? Isto há 20 anos para trás é que houve. Portanto, a gente temos que situar os tempos. Não podemos pôr, como se diz, a carroça à frente dos bois, não podemos querer tudo logo. Não podem. Temos que ser aos poucos. Primeiro. Até tinha aqui uma coisa escrita que era para fazer colégio. Pronto, não há escolas privadas. Por exemplo, os meninos ricos não andam nas escolas privadas, andam. E os meninos mais pobres andam nas escolas públicas, onde há o bullying e essas coisas todas. E tem que enfrentar tudo, não é assim?
Mas se estiver de acordo, nós deixávamos agora as senhoras deputadas colocarem as questões e depois. Porque senão isto fica um bocadinho baralhado e de cá estamos amanhã. Não é? Muito obrigada. Sou deputada Júlia Caré.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores aqui presentes. Foi com... Eu não sei como se exprimir, enfim... o coquetel de emoções que eu fui ouvindo as vossas intervenções. Penso, de facto, que o nosso país, o mundo de hoje, tem um desafio pela frente e que é, enfim, um desafio que foi avançado já há muito tempo e que é sempre reescrito e sempre novamente lembrado, mas lembro-me de um senhor que teve muitas responsabilidades na União Europeia, o Sr. Jacques Delors, e que diz que para o século XXI precisamos de aprender a viver juntos. Nós, se somos habitantes do planeta, temos que aprender a nos conviver uns com os outros e respeitar as nossas diferenças e aceitá-las e aprender com essas diferenças, porque são essas diferenças que nos ajudam a melhorar e a aperfeiçoar. Enfim, a deputada Zita já fez as perguntas que eu queria fazer, mas eu só gostava de dizer, de facto... A Casa da Democracia, que é esta casa onde todos os portugueses têm direito a ter a sua voz ouvida, precisava de ouvir e precisa de ouvir sempre todas as vozes, aquelas vozes que falam baixinho e que por isso não se podem ouvir, porque não se pode, em pleno século XXI, não se pode aceitar situações como algumas que os senhores aqui trouxeram e que todos temos que nos empenhar para sensibilizar as entidades, desde as autarquias, e cada vez mais valorizar o papel das organizações não-governamentais, das ONGs e as associações que têm tido um papel muito importante nesta matéria. E agora eu vou chegar ao papel da educação. E dizer, de facto, que muitas das coisas que os senhores aqui trouxeram eu tenho tido a oportunidade de conhecer nos últimos tempos, porque tenho uma colega que trabalha na Escola da Apelação e que me conta histórias muito interessantes do seu relacionamento com as alunas que tem, com
com a comunidade cigana que vive ali e que me fez, de facto, despertar a curiosidade e o interesse por estas matérias. E, de facto, no que diz respeito à educação das meninas, o ano passado eu estive na equipa que andou pelas escolas, por causa do problema da violência nas escolas, eu estive numa escola de Setúbal, onde também lá se falou do problema. A escola está sensibilizada, muitas escolas estão sensibilizadas para o problema e procuram enfim, organizar ofertas para as meninas, no sentido que elas tenham uma formação que as valorize, não só na sua comunidade, mas também no meio, porque eu não acredito em comunidades estanques, nós temos que combater, e temos que combater dos dois lados, portanto, abrir os horizontes e a escola, de facto, a educação pode ser esse passo. Eu devo lembrar que também estudei numa escola só de meninas, até ao liceu, até o quinto ano, ou assim, o atual nono ano, também era a separação dos sexos. Todas as questões, e mais alguma, da mesma questão das calças, por exemplo, lembro-me que em 69, depois de maio de 68, houve um grupo de miúdas na minha escola, corajosas, que foram falar ao senhor reitor e pedir autorização para vestir calças compridas, que também não era permitido. E as saias e o tamanho da bata era determinado pelo senhor reitor, enfim. Todas as coisas que evoluem e que levam o seu tempo e que as mentalidades se vão abrindo. Eu acredito sinceramente nas virtudes e nas vantagens da coeducação, ou seja, os meninos e as meninas juntos têm que aprender a viver juntos, mas respeito, sem dúvida, enfim, as razões, e acredito que a pouco as mentalidades se irão abrindo. E, de facto, há que combater, e só assim se pode combater os estereótipos, os preconceitos, enfim, as ideias pré-concebidas que temos. E, de facto, vejo com muito interesse que eu vi a senhora Vitória Silva, que é uma pessoa que, enfim, já é apesar de ser da etnia, enfim, ter esta ideia que nós temos, que os ciganos são isto, os ciganos são aquilo, as mulheres ciganas também fazem coisas muito interessantes. E acho que é um bom exemplo. E a sua coragem tem que ser exemplo para
está gravado. Pronto, foi tão doloroso este percurso para chegar. Eu também sou do tempo em que havia só escolas para meninas e escolas para rapazes. Tenho 46 anos. Portanto, a minha decisão, como eu tinha dito há pouco, levou-me, por causa da degradação do bairro social onde eu vivia, em que não havia alternativas. E hoje eu vejo que tomei a melhor decisão, porque vejo como exemplo aquilo que se passou com outras mulheres que não tiveram a mesma visão e que neste momento estão sozinhas, estão viúvas, têm filhos e que vivem grandes dificuldades. Mas eu não recomendo, porque acho que é difícil ter tanta força de vontade e tanta força para lutar e ir para a frente quando as portas se fecham e nós temos que recomeçar outra vez do nada e temos que fazer outra vez e pronto. E uma das formas é muito difícil a integração quando não se tem apoio, e eu nunca tive apoio da parte de nem portanto nunca houve, foi só a força do meu trabalho e dos meus estudos. Eu tenho o 12º ano feito à noite, a trabalhar de dia e a estudar à noite. Portanto, foi uma luta. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Pode crer.
Eu penso que tudo aquilo que se consegue com sacrifício, o valor triplica, multiplica. E, de facto, eu continuo a dizer que o seu exemplo é notável e apesar do sofrimento, mas isso também valoriza aquilo que se consegue, porque é com concurso, é com sacrifício que se consegue as coisas. E Perguntas que eu ia fazer. O que é que acham que se podia fazer? A deputada Zita já fez. No fundo, se calhar até nós, é que, como a senhora presidente certamente irá dizer isto. Exato, exato. Sim. Mas a senhora presidente irá dizer que o nosso papel é fazer chegar toda esta informação às entidades, registá-la, a memória futura, mas também fazer chegar às entidades que têm o poder decisório, porque há bocado dizia, não sei qual foi o senhor que falou da faca e o queijo. Quem nos dera, não temos. Fazemos chegar. É isso.
Obrigada, senhora deputada Júlia Caré. A deputada Teresa Portugal.
Muito bom dia a todos. Eu cheguei um bocadinho atrasada, porque venho de Coimbra e estou a descartar. Também vos quero cumprimentar e agradecer a vossa presença. E claro que já vinha preparado para me confrontar comigo mesmo, porque sabia que eu os ia ouvir. E esta é uma dessas situações em que nós pensamos que nunca fazemos na vida uma série de coisas que ficam por fazer. Mas, de qualquer modo, eu acho que há uma acentuada tendência de ninguém se querer incomodar muito com a vida daqueles que tendem um pouco para ficar marginalizados, continuarem marginalizados, mas eu acho que há um caminho, e há passos que se deram, e que é lento, mas há passos importantes na nossa sociedade que não são os mesmos, por exemplo, daqueles que eram na minha infância, relativamente aos ciganos, só estou a falar relativamente a vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta à Sona Fernanda, porque tenho aqui alguma dificuldade, que é que sobre a questão dos realojamentos. Como é que é possível, quer dizer, a que modelo é que há de chegar-se que possa conciliar duas coisas que são quase inconciliáveis, que é o respeito por uma vontade própria que têm os ciganos de viver em comunidade, na preservação dos seus hábitos e da sua maneira de viver e tudo isso, não é? Por exemplo, o exemplo que deu do Seixal, daquele bairro que lhes permite, portanto, aquela solução arquitetónica permite que eles vivam dessa maneira e que não seja muito agressivo misturarem-se com outras pessoas. O que é que, porventura, as outras pessoas também ficam eternamente descansadas se eles estiverem ali arrumadinhos naquele bairro, não é? E esta é que é difícil conciliar, porque as soluções que normalmente as câmaras adotam são soluções que tendem a guetizações. É? Da forma, às vezes, uma forma até de boa vontade. Pensam que aquela é a melhor solução. Portanto, há aqui uma falta de preparação e de conhecimento relativamente a uma solução, à solução que seja a melhor solução para este tipo de questões. E, portanto, face à sua experiência, enfim, que é muita, como ficámos a perceber, e gostava de saber o que é que... o que é que recomendaria, não é, relativo à sociedade portuguesa, que fizesse como a solução mais razoável e mais interessante do ponto de vista da inclusão dos ciganos na sociedade? Também queria perguntar, uma questão de interesse meu, se na seu caminho pelo país esteve em Coimbra e se conhece aquela experiência daquele, como é que a gente lhe há de chamar, parqueamento cigano, que está às portas da cidade, no caminho para a Figueira da Foz, que tem aquelas casinhas de madeira, etc. e tal. Porque há essa experiência, e depois há aquele outro bairro da Rosa, enfim, onde intervém muito. Eu reconheço uma coisa muito importante que disse, que a Igreja Católica talvez seja a força social, a única que intervém, conheço a experiência de Coimbra através da Cáritas e reconheço-a e respeito-a muito. Mas, uma terceira questão, que é uma questão delicada e que não, enfim, não vejam isto como uma parte agressiva. Acho que também a vida pacífica, eu tenho os ciganos e um conhecimento de pessoas pacíficas e cordatas e afáveis e simpáticas e algumas até muito bem dispostas. Mas reconheço que nos últimos anos, também, como toda a sociedade, a comunidade dos ciganos não ficou alheia à questão da droga, do tráfico da droga. E eu acho que isso degradou muito a vida da comunidade cigana.
é um pouco a minha leitura, depois gostava de ouvir. Muito obrigada. Penso que é assim, posso sempre entrar. Nós temos aqui, como já foi dito, este papel, que não é um papel executivo. Nós não podemos agora, de repente, propor ao país aquelas soluções que de um dia para o outro fossem milagrosas relativamente aos vossos problemas. Mas há uma questão que eu deixo aqui à Sra. Presidente e à subcomissão que organizou este encontro. Talvez fosse útil, na sequência desta primeira audição, a própria Assembleia da República, a partir das conclusões desta audição, fazer também um encontro com a Associação Nacional de Municípios, no sentido de haver uma troca de experiências e de os sensibilizar para as questões que sejam conclusivas desta reunião relativamente aos problemas que serão levantados, sobretudo sobre instalações. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de devolver a palavra, também... Já agora gostava de colocar uma ou duas questões, que é um bocadinho de síntese, não é bem síntese, é na sequência do que as minhas colegas tiveram a dizer. E se calhar pegava nisto que a Sra. Deputada disse, que a Deputada Júlia Cara disse, da faca e do queijo. Nós temos um bocadinho da faca e um bocadinho do queijo, mas é uma parte limitada, e eu suponho que terei dito isso logo no início da audição. E o bocadinho da caixa e da faca que nós temos é fazer, por um lado, isto que estamos a fazer, é ouvir. Ouvir para reunir informação numa perspectiva política, não é? Porque a sua doutora disse, há estudos universitários, as universidades nos últimos anos têm-se debruçado sobre os portugueses ciganos. E, portanto, há algum capital de conhecimento de natureza académica, já há algum estudo em profundidade. Mas não é, e é fundamental para nos informar, mas nós precisamos agora de caldear isto com esta outra perspectiva política, que é aquela que determina depois a intervenção, e é isto um bocadinho da nossa faca e do nosso queijo, mas não só, porque ao longo destas audições nós vamos compilando muita informação que nos vai habilitar a nós deputados para também pensarmos alguma coisa naquilo que cabe na esfera da Assembleia da República. Como sabem, nós temos duas tarefas muito importantes. Uma é legislar. Não sei se esta é uma matéria de legislação. Iremos ver depois se será. Mas temos uma outra tarefa, que é de fiscalizar. Fiscalizar a aplicação das leis. E o que nós estamos aqui a tentar fazer é verificar como é que estas leis, que são nacionais, se aplicam aos portugueses ciganos. Ou seja, como é que destas leis que são para todos nós, o impacto que elas têm junto dos portugueses ciganos, na medida daquilo que é intuitivo, que já vem de alguns estudos e que foi revelado agora nas vossas intervenções, que confirmando aquilo que é mais ou menos genérico. Mas, no fundo, o que determina esta nossa preocupação é para procurar, então, zelar para que as leis sejam para todos e bem aplicadas para todos e promovam a integração e a cidadania de todos, é conhecer, e nós conhecemos muito pouco, a comunidade dos portugueses ciganos. As senhoras deputadas já colocaram várias questões, e como nós precisamos muito de ter... Toy, não é? O senhor Toy disse, tem que nos ouvir, finalmente estão-nos a ouvir. É porque nós temos que perceber porque é que não se conseguem que os meninos ciganos permaneçam na escola. O senhor Francisco disse na sua intervenção inicial, o meu filho mais velho não estava muito vocacionado para a escola. E disse, epá, pai, eu não quero trabalhar mais. E então foi consigo. Mas o facto do seu filho, e não estou a fazer com isto uma crítica, não ter estudado mais, face àquilo que nos disseram da perda do comércio feirante, etc., o facto dos meninos ciganos não terem capacidades académicas que depois lhes permitam ter uma formação profissional, faz com que fiquem excluídos. Portanto, vamos tentar perceber como é que se pode conciliar o gosto
do seu filho o acompanhar na feira, com a necessidade que tem de ele continuar na escola para poder fazer face a este mundo que é hostil relativamente ao comércio que é tradicional da comunidade portuguesa cigana, que são as feiras que estão a cair, não é? Portanto, nós temos que pensar, nós temos de pensar convosco, porque é para nos ajudarem aqui a tentar perceber que modelo é que pode ser encontrado neste sentido. E de uma forma muito mais premente relativamente às meninas ciganas. Eu diria mais, e não digo isto de uma forma feminista, mas todos nós sabemos que as mães são as educadoras das comunidades. E se as mães não forem educadas, as comunidades não se educam nem se desenvolvem. Aliás, quando os objetivos do milénio, um dos grandes 8 objetivos é para as meninas, e diz as meninas na escola, pôr as meninas de todo o mundo na escola, para que através da educação destas meninas, educarmos os filhos destas meninas. Este é um dos maiores desafios, penso eu, que se coloca à comunidade cigana. E tem que ser muito rapidamente pensado. As mães ciganas têm que ser educadas, as futuras mães ciganas, não só para educarem as meninas ciganas a serem boas mães de família, mas exatamente para serem boas, eu já lhe dou a palavra, para serem boas famílias neste século XXI. Neste século XXI, não é? Que possam fazer aquilo que levou a Sona Fernanda a sair da sua comunidade. A Vitória, Sona Vitória, a sair da sua comunidade, que é encontrar formas de combater flagelos que são muito mais fortes nos grupos dos mais vulneráveis. A questão da habitação é uma questão que é crucial, mas a senhora deputada fez uma proposta que de alguma forma já está deputada Teresa Portugal, só queria aqui pegar na sua última sugestão, que é muito importante, mas ela de alguma forma está já absorvida no programa das audições. Nós vamos ouvir as câmaras. É, nós não iremos tanto ouvir, mas é uma proposta, portanto vamos incluir, nós estamos a fazer um mapeamento das câmaras que têm uma maior densidade de população cigana a viver nessa zona camarária, mas podemos incluir, e essa é uma sugestão que é boa, a própria Associação Nacional de Municípios como entidade e a Associação Nacional de Freguesias. Mas, já agora ficam com esse conhecimento, não é? Neste programa de audições que nós temos, e dou-vos já a palavra, nós, para além de ouvirmos os portugueses ciganos, e quisemos começar exatamente pelos portugueses ciganos, porque é sobre eles que nós estamos aqui a tentar refletir e conseguir com eles encontrar as formas de promover uma maior integração e uma mais plena cidadania. Mas vão ser ouvidos também as associações que trabalham no terreno, que é exemplo a pastoral, mas há muitas outras que também trabalham, ouvir as câmaras e as freguesias, ouvir os académicos. E suponho que disse todo, fiz aqui as câmaras, os projetos, há projetos para ciganos, há associações e as entidades, com isto que os centros de emprego, o Instituto da Segurança Social, os centros da Segurança Social, as direções regionais de educação, não é? Portanto, não é tanto assim. Não se trata tanto de uma audição a um nível da decisão política, porque essa nós conhecemos qual é, mas trata-se, sobretudo, de saber como é que depois se faz a transposição para o terreno das decisões políticas, exatamente pelas estruturas intermédias da administração. E depois de eu ter também colocado as minhas preocupações, eu então dava-vos a palavra ao Sr. Francisco, que está há muito tempo. Depois esquece.
E fica a olhar, pronto, como. Eu penso de uma maneira, os doutores pensam de outra, mas eu tenho a minha inteligência, tenho quase a classe. Relativo às casas, as casas não foram dadas, foram impostas, vais para aquele lado, vais para aquele bairro, vais para prédios pretos, vais para prédios brancos, vais para prédios amarelos, não é assim? Ah, se a gente vive entre marginais, o que é que a gente vai mexer? Turistas? Não. deixamos de ser marginais também, não é assim? Se o outro aprende a roubar um carro, é que ele também vai aprender a roubar um carro. Isso é lógico. Se a gente viver com pessoas de bem, a gente vamos se instruir. Outra coisa que eu agora ouvi assim, que é assim, legislar, legislar e fiscalizar. Não é legislar e reprimir, ou não? Cara, essa coisa do fiscalizar, para mim...
Ó, Sr. Francisco, posso só precisar? A nossa fiscalização não é das pessoas.
Porquê?
Não, é das políticas. Não, Sr. Francisco, desculpe só. Vou-lhe dar um exemplo. Nós fizemos, no âmbito, não desta subcomissão, mas de uma mesma comissão de igualdade de oportunidades, definimos legislação que proíbe que para as mulheres haja contratos diferentes para os homens. Nós não fomos fiscalizar as mulheres, mas fomos fiscalizar as empresas que faziam contratos diferentes para as mulheres. Portanto, nós não temos a ver com este tipo de fiscalização que está a pensar. O que nós temos é a ver se aquilo que está definido é cumprido.
Eu penso que quando o povo levanta assim um bocadinho a voz, levanta-se um bocadinho, o que é que vem a seguir? A gente, por exemplo, eu estou a trabalhar no mercado da feira do relógio, por exemplo, ou em qualquer... Eu vejo indivíduos com escote grande ali no meio de crianças a passarem. A primeira vez que eu vi parecia que estávamos numa guerra. Eu fiquei impressionado com o dispositivo militar pessoas com crianças a andar no meio do mercado e a fugirem sem serem ciganos. Acho que havia crianças ciganas a chorar porque viram aquele aparato todo. Mesmo que não estejam os pais comprometidos, sentem-se logo à partida. Não podemos dizer assim, vem o lobo mau, calma a sopa, não, vem, calma a sopa, senão vem a polícia. Funciona mais depressa, porque eles não, muitas vezes, a polícia devia dar a estabilidade às comunidades, estamos a falar na comunidade brasileira, ucranianos, etc. Muitas vezes são a própria autoridade que há em cigano, quer dizer, não se admite isso. Acho que isso é fazer pouco das pessoas. Quer dizer, já basta a gente termos de lidar com a discriminação todos os dias e brincarmos até com a situação uns com os outros. Pronto, e o que é que se passa? Quando diz assim, aquele gajo no cigano. É claro que a gente não diz aquele gajo é o senhor. A gente também diz com sentido prejudicativo. Não dizemos que... E há, por exemplo, para aqueles meus colegas de infância, que eu vivi 45 anos numa aldeia e somos os únicos gigantes que lá moramos. Quer dizer, há pessoas que me digam assim, com uma maneira, pronto, são meus amigos. Eu entendo bem. E há outras pessoas que dizem assim, faz até que... É no sentido prejudicativo, não sei se sabe. E nós, quando a gente sente aquele senhor, muitas vezes não é aquele senhor a gente, estamos a dizer também, não sei se está a compreender. Isto vai existir, porquê? Porque de parte a parte, não existe sinceridade. Ah, os gigantes são todos meus rapazes. É mentira, não. Há bons e maus. Os portugueses são todos boas. Não, é mentira. É claro, há pessoas mais agressivas e há pessoas mais pacíficas. Há pessoas que dizem assim, eu estou bem, não me vou preocupar com a casa do vizinho. É o que está a passar atualmente. Por exemplo, eu estava a falar de uma senhora que é presidente de uma junta de freguesia, que é do Partido Socialista, que é a dona Fátima Campos. Que não olha a quem. Se for preciso, vai lá uma pessoa pedir alimentos, ela dá. Ela mesmo pede alimentos às pessoas para dar. Por exemplo, deixa as pessoas que estão a trabalhar nas juntas de freguesia, é que deviam acompanhar, porque a gente se vota, pronto, eu sempre votei, vou dizer aqui um crime, eu sempre votei no PS. Agora estou muito desiludido.
Então, o nosso Marco Vaja...
Mas
atualmente estamos muito desiludidos.
Que, pronto, não há... não há vias da gente conseguir ter uma vida mais, como é que eu digo, não digo de termos carros de passeio, aquilo, não. Para o dia a dia, que não haja a pessoa que abra o frigorífico e diga assim, eu tenho frigorífico com um mês. O meu filho no outro dia veio e disse-me, pai, fulano pediu pão com manteiga à mãe. E não eram ciganos. Hein? Não eram ciganos. E diz-me assim o filho, meu filho. Diz que a mãe não tinha manteiga para dar. Portanto, não estamos só a falar num nível de cigano. Estamos a falar num nível mais baixo, que isso não tem possibilidade de ganhar. Às vezes dizem assim, há o rendimento mínimo. O rendimento mínimo é uma ajuda para taparem a precariedade. Se for uma casa, por exemplo, de quatro famílias, são capazes de não conseguir. Ontem, há dias, estava numa junta e estavam a pedir dinheiro.
Para comer. E não era
é lamentável.
E essa grande senhora atendeu-se.
Vai-se passar um dia, como houve uma revolta, não sei o quê, da Maria da Fonte, ou não sei o quê. Qualquer dia aparece aqui outra vez. E nem vê ser no Porto, é aqui. Porquê? Porque as pessoas vivem nos guetos, não têm. Vão-se dedicar outra vez a... Pronto. E quem é que vai acontecer com isso? Não é só... Não é só, como é que eu digo, os ricos, é o Estado em si, vai ter que reprimir mais, vai ter que pronto, e é claro, de vez em quando há este golpe de Estado, porque começa-se com a fome. Por exemplo, o ataque à Bastilha foi por causa da fome. E se os alimentos começarem a levantar muito, eu estou a dizer, não digo hoje, não digo amanhã, mas se os alimentos começarem a custar um X e só haver uma população, pronto, vai haver alturas de como a tal da pobrezinha desabrinhada, que os ricos estavam a fazer uns grandes comeres e estava um cão, aqueles bulldogs, aqueles cães assim grandes, aquele, a comer, e diz assim a pobrezinha, olha, quando o seu cão acabar de comer, posso tirar os restos? Vamos começar assim. E depois chamaram-lhe lá para o rio desabrinhado, mas isso me faz dura. Porque os ricos, cada vez que têm uma estabilidade maior, vivem nos condomínios, se vão para um gueto, se vem, por exemplo, um carro, vamos falar num carro de auxílio, é roubado. Não é? Há o caso de inglês. Mas lá se eles roubam um Volkswagen ou um... Não, porquê? Porque começa-se a haver esse estigma entre o pobre e o rico. Não sei se me faço compreender. As pessoas querem, não querem, ou não, têm que enfrentar a realidade, têm que ser assim. Existem pessoas na comunidade portuguesa, cigana e não cigana, a viverem com condições muito degradantes.
Desculpa.
Eu também quero aproveitar para compartilhar convosco, já que tenho esta oportunidade, de vos dizer que há 70 anos, o meu pai tem 70 anos, e há 70 anos atrás, quando se calhar metade da população portuguesa era analfabeta, porque, segundo dizem as estatísticas, 30% da população portuguesa no 25 de Abril era analfabeta, a minha avó mandou os filhos à escola a fazerem quarta classe. E até a filha foi à escola. E quando acabou a escola, foi aprender a bordar. Portanto, já havia por parte dos ciganos esta necessidade. Portanto, isto não é novo. Agora, as pessoas não tiveram o acompanhamento devido para poderem fazer uma evolução normal. Portanto, não havia apoio por trás. Iam ficando pelo caminho. É claro que a semente ficou. E o meu pai, o meu irmão mais velho, aos 5 anos estava na escola, porque o meu pai achava que ele tinha que tirar um curso superior. Isso nós estamos a falar numa situação de há 40 anos. Mandou o menino com 5 anos. Ele fez o 11º ano, sem nunca chumbar um ano. Depois ficou pelo 11º, porque eu saí de casa e o meu pai tirou os filhos todos da escola, disse que a culpa da minha revolta era a escola. Mas isto acontece. Mas havia um projeto para o meu irmão. Na altura, portanto, os rapazes e meninas tinham que se preparar para o casamento, como é tradicional nos ciganos, e eu, mas os rapazes, o meu pai queria que estudasse e tinha grandes projetos. A minha avó também mandou os filhos para a igreja. Fizeram a primeira comunhão. E o meu tio, anos depois, mandou os filhos à igreja para fazer a primeira comunhão. A igreja do bairro. Mas não houve acompanhamento por parte da igreja. Portanto, a igreja nunca os visitou para saber como é que estava a evolução daquelas crianças. Fizeram, ele, como tinha tido aquela educação, achou-se na obrigação de mandar as crianças, mas como não houve depois um feedback, não houve um acompanhamento, não houve um interesse, eles também se desinteressaram. Entretanto, é claro que surgiu, e ainda bem que veio, a Igreja Protestante Cigana, que foi uma grande ajuda, especialmente por causa dos casos de droga, resolveu muitos problemas da juventude, porque havia uma lacuna, as pessoas não tinham futuro e depois, portanto, não tinham. Estou a baralhar-me, mas acontece que a Igreja Protestante Cigana está a fazer um bom trabalho junto dos ciganos, porque os retirou da droga, lhes deu uma razão de viver, e o problema do alcoolismo que existe por parte dos homens ciganos é precisamente porque eles chegam a uma determinada altura em que não têm por que lutar, não têm objetivos, a mulher é que cuida dos filhos, a mulher é que está a vender na praça, e o homem foi passado para o segundo lugar, porque a minha avó, na altura, não trabalhava, quem trabalhava era o meu avô, é que vendia, e na altura a venda ambulante até era rentável, não havia chinês, não havia nada disso, não havia, portanto eles conseguiam sobreviver bem. E dedicava-se aos filhos, agora não, agora é a mulher que vai para a frente. O homem vê que não tem um papel tão importante no seio familiar e depois dedica-se à bebida e pronto. E depois temos aqueles casos de pessoas que morrem muito mais cedo, que vivem uma vida degradada e portanto, se calhar as senhoras melhor do que eu sabem, que estudaram esses casos, sabem o que é que se está a passar.
A parte da... Se me permitem só aqui uma pequena observação. Permita-me até discordar um pouquinho aqui da Vitória. Vitória não é o seu nome?
É.
Porque... O patrão lá em casa dos ciganos é o homem. Agora, muitas vezes, por uma questão de conveniência, não é machismo, é a lei natural das coisas, o homem é que é o dono e autor da sua casa. Se bem que as mulheres hoje tenham uma maior mobilidade e maior valor dentro da família. Só que os valores que nós atribuímos, muitas vezes, podem ser diferentes dos vossos. Por exemplo, não há ninguém bom. Uma coisa tão simples, não há ninguém bom. As condições em que somos criados, o ambiente em que somos estruturados, é que muitas vezes nos faz bons ou maus. Quem viver, se ponhamos num gueto, ele torna-se agressivo como aqueles com quem ele convive. Se houver, por exemplo, uma preocupação de quem mora no Restelo, por exemplo, se algumas de vocês moram no Restelo, ser as deputadas, mas quem mora no Restelo está numa convivência diferente de quem mora num bar da apelação lá na Quinta da Fonte. Eu, se morar no Restelo, eu não uso arma nenhuma, porque eu sou cristão, já usei. Eu sou cristão, eu sou diácono evangélico. E sei o trabalho até que a obra evangélica tem feito na vida dos ciganos. Agora, se eu morar no Restelo, não tenho necessidade nenhuma de usar um trabuco no bolso, permitam-me o termo. Mas se eu morar na Quinta da Fonte, é muito provável que eu tenha que ter uma espingarda em casa, porque os assaltos ali, as agressões e as coisas fazem parte do dia a dia. Não se justifica a senhora deputada vir armada para a Assembleia, mas justifica-se como polícia andar armada na rua, porque é o trabalho que faz falta, até para a segurança dele e nossa. As mulheres se venderem mais nas praças, é muito normal. Quem vai às compras nas feiras e nos mercados são vocês, senhoras. Então nós muitas vezes deixamos esse papel preponderante da venda para a mulher, que é mais fácil. É mais fácil a deputada dirigir-se a uma cigana, a uma mulher cigana, do que a um homem cigano. E, por exemplo, se eu estiver a vender sutiãs, é capaz da deputada não me comprar nenhum sutiã. Pode-se sentir inibida de me estar a perguntar a mim uma medida ou eu perguntar-lhe assim. Há muito tipo de negócio que tem de ser feito estritamente pelas mulheres. O papel preponderante da mulher, se me disserem que é a educação da criança, é assim, senhor. Agora, um dos pontos básicos para que o nosso relacionamento seja bom com vocês é que haja um respeito mútuo. Eu respeitar o pensamento da senhora deputada. A senhora foi criada no ambiente da classe preponderante. Eu tenho que aceitar a maneira como a senhora age na vida, a senhora como a senhora está na vida. A senhora tem que aceitar a maneira como eu estou na vida, desde que eu respeito os limites das outras pessoas, que eu não prejudico ninguém. A senhora deputada, ou o senhor deputado, se for a um cemitério judeu, vai-lhe dar aquele chapéuzinho, permitam-me ter, não sei o termo técnico daquilo, vai-lhe dar o chapéuzinho para o senhor entrar. Porquê? Porque o senhor respeita a identidade desses senhores judeus, que não tem nada contra eles. Agora, em contrapartida, por exemplo, nós temos um exemplo maravilhoso na Câmara Municipal de Lisboa. É muito fácil a gente apontar erros. É fácil dizer que a senhora não sabe nada, mas não é difícil é ensinar-lhe alguma coisa à senhora deputada. O criticar é a coisa mais fácil do mundo. Destruir o trabalho dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Há uma preocupação que existe na Câmara Municipal de Lisboa e que eu estou também a incutir na Câmara Municipal de Loures, que é no caso da habitação, por exemplo. Nós sabemos que se houver uma briga entre ciganos, se obrigar o senhor deputado, andamos eu ao suquete, ele é mais forte que dá-me dois e dois a um, e amanhã eu sou capaz de estar ao pé dele outra vez aqui na rua e não acontece nada. Mas se o senhor deputado fosse de etnia cigana, e houvesse um confronto físico, ou certas expressões, certa verbalização, que ofende mais do que até a agressão, eu teria, já não poderia estar a conviver perto do senhor deputado, ou ele teria que ir embora, ou eu ir-me embora desse bairro, ou do trabalho onde estivéssemos. A Câmara Municipal de Lisboa tem isso em conta. São os chamados contrários. No meu trabalho, eu dou-me ao trabalho de investigar, verificar a situação dessas brigas, dessas pelejas, desses tiroteios, dessas facadas, dessas coisas que ocorrem. Estou até com três ou quatro serviços desses em mão. Até já tenho sempre em recorrer à doutora Paula para me ajudar a algumas coisas. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a mudar as pessoas de bairro para bairro. Porque quem fez, isto é tudo uma bola de neve, quem estruturou, quem fez, quem delineou, quem alinhavou os bairros sociais, esqueceu-se de perguntar aos ciganos onde é que eles podiam morar, como é que eles podiam morar, como é que eles queriam morar. Os seus deputados já verificaram, se houvesse um restaurante que mandasse batatas fritas com ovo e bife para vocês todos. Ah, deve haver alguns que não gostam de bife, hoje fazem mal o ovo, têm colesterol alto. Então é bom a gente fazer um aconselhamento, de perguntar às pessoas o que é que vocês pretendem, o que é que se pode fazer. Temos um caso espetacular também aqui perto, no paíszinho aqui em Espanha. Aqui em Espanha sabem que existe muito chatarreiro. Chatarreiro vem da palavra chatarra. É aquele que cata o metal na rua. Ferreiro. Então esses chatarreiros viviam de forma degradada em Madrid. Era um espetáculo triste, um espetáculo desumano. Então organizaram-se fundações. Essas fundações organizam-se com o quê? Com dinheiro de governos, com dinheiro de entidades riquíssimas, como a Bolbega e outras entidades assim. E então, uma dessas fundações, o que é que faz? Em vez de fazer um bairro onde vai reunir todos estes ciganos. Até pode haver casos, como a doutora Fernanda Pedro falou, que é um caso de sucesso lá na Cucena. Graças a Deus por isso. No Furteiro. Graças a Deus por isso, é um caso de sucesso. Mas isso é um caso pontual. Então o que é que fez estas fundações? O que é que fazem? Compram na malha urbana, eles compram, estava a vender um apartamento, pois é esse apartamento que eu vou comprar. É claro que o chatarreiro não vai levar para lá o ferro velho lá para a porta do prédio onde vai morar. A Câmara deu-se ao trabalho, o Ayuntamento de Madrid, de comprar naves, pavilhões, onde a troco de qualquer remuneração, qualquer pagamento simbólico, quem será que seja um pagamento simbólico, essas pessoas guardam aquilo que é deles. E quando vêm para a sua casinha, no meio da malha urbana, até pode, o seu deputado pode morar ao pé dele e não sabe que é um chatarreiro, que é um desgraçado, que é um coitado, porque ele já está ao trabalho. Como mora perto do seu deputado, como mora perto do mecânico, como mora perto do veterinário, como mora perto do cigano, que também já é limpinho, ele dá o seu trabalho, tomar o seu banho, quando vem do seu trabalho, ele quando sai à rua, já não é, não tem aquela aparência degradante e desagradável que muitas vezes nós vemos em certas pessoas. Vamos fazer isso aqui em Portugal também, vamos. Se possível, nós sabemos que é muito caro. Património, qualquer metro quadrado de terreno para se viver, é terrível. Mas vamos conseguir isso. Certos bairros que aí estão, vamos. O bairro da Quinta da Fonte, minha senhora, senhora deputada, aquilo não tem cura. Os ciganos, 90% deles, saíram de lá. Foram colocados no outro lado, outros abandonaram as casas. Eu conheço rapazes que foram lá para voltar à sua casa e a casa estava ocupada por pessoas de cor. Pessoas originárias dos Palocos. E nessas casas, nessa mesma casa que de vez em quando era visitada pela senhora que trabalha no gabinete de bairro, hoje não vai lá ninguém, porque estão lá 9, 10 pessoas de cor e com uma agressividade fora do normal. Que faz lembrar um bunker. Não um bunker, porque está tudo armado e está tudo ali preparado. Então, esses gigantes saíram daí. Esses gigantes saem daí, outros que saem de outros lados, se puderem acabar com esses bairros. Vamos comprar, é uma casa mais barata, mas os ciganos também têm uma coisa. 90% dos ciganos, se vocês forem para visitar as casas que moram nos bairros, o ambiente é degradante. As escadas fedem. Porque não é só um cigano que lá mora, são dezenas, e há pessoas também que não são ciganas que lá moram, de outras etnias e de outras raças. Mas se a senhora deputada entrar na casa de 90% dos ciganos, a senhora vai ver uma casa completamente remodelada. E muitas vezes são ameaçados pelas câmaras, porque eles fizeram melhoramentos nessa casa. Muitos pegam no rendimento mínimo, fazem obras na casa. Vai lá a senhora que fiscaliza o rendimento mínimo, senhora deputada, confia com os seus amigos. Porque a senhora, pela sua conversa, a senhora conhece bem o ambiente. E vai lá a senhora da fiscalização da segurança social e diz: ah, mas você está a viver bem. Você está aí com o chão, mudou o chão da casa. Graças a Deus que ela mudou o chão. Graças a Deus que ela pintou a casa. E às vezes até gabo os móveis que eles têm, às vezes apanho os móveis no lixo. Mas para ele lá dentro, o móvel que a senhora jogou fora para certas famílias pobrezinhas é muito bom. E então eles fazem isso nas casas deles. E muita gente, se encarasse com mais humanidade a vida destes pobres, estou a falar de vida destes pobres, não sou rica, sou pobre também, mas se encarasse com mais naturalidade, com mais amor e até seguindo os princípios da cristandade, vamos dizer assim, vamos ficar contentes com a subida dos outros. Não é só estar lá embaixo e querermos só trabalhar para eles. Eu não vou falar para vocês, deputados, vocês são um trabalho diferente. Mas às vezes há pessoas que só trabalham para os ciganos, porque são obrigatórios, como eu falei há pouquinho, mas o amor deles está muito longe. Para nossas meninas, não sei se foi a senhora deputada que perguntou, se foi a senhora. Para as nossas meninas irem para a escola, o cigano é muito ciumento com as filhas. O cigano tem medo que algo de errado aconteça às suas filhas. O algo de errado, uma das coisas que poderá ser errado na nossa concepção, aceitem a nossa maneira de pensar, é casar com um sujeito que não é cigano. Não estou a atingir ninguém, nem a desprezar ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou a dizer, o nosso pensamento, ela sabe que é assim que funciona. A Vitória sabe que isso tão bem como eu. Ela sentiu na carne, com certeza, sentiu na pele o pai, ou a mãe, ou o primo, ou o cunhado, a desprezar. Então, ela é uma condição primordial. para aquela família não perder o seu bom nome, no nosso ponto de vista, atenção, eu estou a falar tudo no nosso ponto de vista, é que o seu filho case com uma moça da etnia cigana, ou que a sua filha case com um moço da etnia cigana. Então ele tem receio que na escola, através da convivência, é normal, então, quem convive acaba por criar amizade, atrás da amizade pode surgir um bom casamento, eu não posso dizer que não. Mas nós queremos prevenir isso, queremos evitar essas situações. Então, se querem que as crianças, as meninas ciganas venham para a escola, enquanto não houver escolas, aulas estritamente só para meninas, ciganas e não ciganas, não queremos apartheid. O apartheid era na África do Sul e nós não. E eu não sou o Mandela. Arranjem, consigam-nos. Como? Sim, sim, já é diferente porque eles próprios olham para as garotas. E coloquem também mediadores da etnia cigana. Porque o mediador da etnia cigana é responsável perante a família daquilo que ocorrer com essa garota. Então ele vai olhar a sério para essa garota. É só, muito obrigado.
É só para dar uma seta em relação àquilo que eu disse sobre a situação dos homens ciganos, é que realmente aquilo que eu tenho visto é que há exceções, como é óbvio, mas tem havido uma degradação do papel do homem cigano na vida familiar, mas isso não impede que os casamentos não vão para além da morte. Isto é uma das regras da raça cigana. O casamento não termina, é para a vida e para além da morte. Portanto, a mulher continua a respeitar o marido e o marido a mulher mesmo quando acaba, portanto não é suposto voltarem a casar. Portanto, cada homem tem uma mulher e eu quero vos dizer também que tenho na minha família meninas educadas pelas mães que fizeram o 9º ano sem problemas, sem nunca terem arranjado namoros nem nada na escola, educadas, já são educadas e preparadas para o casamento com ciganos, mas que conseguiram fazer o 9º ano, mais do que uma rapariga. Tenho também o caso de um rapaz que no 12º ano, com o objetivo era tirar o curso superior e que ficou pelo caminho, e que neste momento está na venda ambulante, que não dá para nada, não é? E que é uma pena, porque foi com grande sacrifício que fez o 12º ano. E portanto, tudo depende, na minha opinião, colocar escolas, apesar dos ciganos estarem a defender escolas só para meninas. Eu vejo que é capaz de ser difícil, mas que se as crianças forem preparadas e educadas, elas conseguem ultrapassar as dificuldades e fazer uma vida normal de ciganas, mesmo tendo o convívio na escola, porque é tudo depende da educação e da preparação que tiverem em casa.
Na Vitória, a doutora Fernanda.
Em resposta à senhora deputada, em relação à habitação, o António acabou por tocar. Se perguntarem aos ciganos se eles querem ser realojados juntos, eles não querem. Eles preferem ser uma família aqui, outra acolá, outra acolá. Precisamente porque as regras deles são tão fechadas. Quando há brigas entre os ciganos, não afeta diretamente aquele com quem se briga, mas toda a sua família. Ele falou ali no caso de terem que a Câmara de Lisboa fazer mudá-los de bairros. Não acontece, infelizmente, nos outros concelhos. Mas isto impede que as pessoas tenham, por exemplo, casa para toda a vida. Se um cigano matar o outro, não só a família do outro diretamente, mas toda a sua descendência, até aos primos, isto vai até primos, nunca mais podem viver no bairro. Portanto, não é? Isso é a área. Quer dizer, têm que fugir, não só a morrer, mas têm que fugir da área. Portanto, para eles e não só, porque nós sabemos, não só para os outros países da Europa, mas até aqui à volta de Lisboa,
os realojamentos em guetos têm dado muito maus resultados. Portanto, construir agora realojamentos em guetos é que queremos ter os mesmos problemas. É o que acontece lá no Seixal. Aquele outro que foi pensado e que foi ali, vive em paz, não é? O que é guetizado na Quinta da Cocena tem realmente todos os problemas possíveis e imaginados, porque está lá no gueto. Portanto, isto já é um problema social, não só nosso, mas da Europa, porque deu mal em todo lado. Portanto, o ideal do realojamento, e se vão ter a Associação Nacional de Municípios, e se um dia poderem ter isto em consideração, é eles serem realojados juntamente com todos nós, com outras famílias. Há contrapartidas que as empresas dão os alvarás de construção, que todos nós sabemos, nas autarquias. Por que não deixar um apartamento ou dois em cada edifício que vão construir? E isso será ser social, quer dizer, se calhar é utopia minha, mas pronto. Se calhar seria uma forma de acabar com os guetos, não só para os ciganos, mas para os imigrantes e para todas as outras pessoas que vivem mal. Exatamente. Eu conheço a situação em Coimbra. Realmente, a Sotada tem uma boa ideia sobre os católicos. Mas é que nós fizemos muito mal. Porque repare que a Igreja Católica evangelizou o mundo. E os ciganos estão há 500 anos em Portugal. E nós nunca lhe passamos nada. Não lhe ligamos nenhuma. Não os evangelizamos. Exceto o Alentejo, a região de Évora, que fez um bom trabalho de inserção com os ciganos, em que quem conhece a realidade da Igreja Católica, chegaram a ser cursistas de cristandade, que são pessoas que realmente têm alguma frequência católica para serem escolhidos para estarem nestes cursos. Porque, de resto, mais ninguém lhe ligou. E aí, dentro de Évora, no distrito de Évora, encontramos realmente os ciganos que vão até à quarta classe, mesmo as mulheres da minha idade, com 55 anos, e que tiram carta de condução. Vocês vão conhecer aqui a Olga Mariano, da AMUCIP, que é uma mulher dessa geração e que os pais dela em Évora a mandaram até tirar a carta de condução aos 18 anos, que era, nessa altura, até para nós, ter a carta de condução aos 18 anos não era assim, qualquer uma, não é? Em relação a Coimbra, eu conheço a situação tanto de um bairro como do outro. Aquele bairro, às portas, portanto, quem vai para a Figueira, não sei se a senhora deputada sabe, mas aquele terreno é dos próprios ciganos. Aquele terreno foi-lhes doado por... Eles pediam sempre para pôr ali as suas barracas e depois foi-lhes doado a situação. Agora, aquela situação, é evidente que aquela família está há muitos anos ligada ao tráfico de droga. E tem muita gente presa. E há muita coisa. O que é que leva a estas famílias? O que é que levou a estas famílias estarem envergonhadas? Porque todos eles são envergonhados com a situação de droga. Quando se fala, todos falam de cabeça para baixo. Como todos nós. Não há ninguém que goste de estar envolvido. Eu penso que não há. Em que é que vão vender? Não têm outra coisa. Têm fome na família. Há fome em casa. Não vendem. Não há que vender. Esses nem nunca foram vendedores. Eram cesteiros. Vendiam cestos e pediam habitualmente na zona de Fátima. Era a vida deles. Quer dizer, não há como se virarem. Alguém infiltra que alguém... Portanto, infelizmente, foram os casos que começaram precisamente quando a droga se começou a falar nos meios ciganos, foi aí e foi em Braga. E pronto, e daí tem um extrato. Tem sido a situação mais... Eu, por mim, vejo que é essa situação. Assim como vejo socialmente, é realmente, começa-se pelo consumo, não há o que comer, e vimos idosas, e vimos a prisão de tiros, infelizmente, com muita mulher cigana lá. Mas também vejo muitas rapariguinhas ciganas, viúvas, novinhas, não é? Se vocês pensarem que a cultura cigana é a cultura islâmica, porque eles vieram do norte da Índia, onde hoje é o Paquistão, Portanto, compreendem a cultura que há hoje sobre a mulher. Portanto, vidas desfeitas de raparigas chegando, porque quando se faz o casamento, e vocês estão aqui para dizer isso é mentira, toda a gente esconde se o rapaz é toxicodependente ou não. E a rapariga casa com o rapaz toxicodependente. E depois, a SIDA, que ninguém fala, mas a gente depois sabe, nos bairros, sabe que está doendo, e lá há alguém que vai visitar, claro que nós sabemos, não é coisa para andarmos ninguém divulgar, não há números, não há nada disso, mas quem vive, quem está no meio, e quem percebe o que é, quem percebe o que é a SIDA, felizmente que eles não sabem bem ver o que é, porque senão se calhar era uma fonte de discriminação mesmo dentro da comunidade, há muita coisa desta. Só em relação à habitação, eu só queria, como vou falar com a Associação Nacional de Municípios, e é bom realmente ser o seu presidente, porque assim, há municípios que não têm muitos, que são aqueles municípios do interior que eu falei. Não têm muitos, mas são os que têm na maior degradação. Porque, por exemplo, na Nazaré, que são poucos os que estão lá, não é? Têm vivido sempre na área oeste de Lisboa, vão ser empurrados de concelho para concelho. Há realmente lá uma senhora que é assim um bocadinho... Pronto. Também gosta de chiganos. E faz, e também está ligada à pastoral de chiganos. E tenta fazer aquilo que pode. Eles viviam debaixo de umas tendas. Só um pano de tenda, que era só o pano. Portanto, à frente, dos lados, embaixo, não havia nada. É só o pano. E a senhora tentou levar as crianças para a escola, dava-lhes bem em casa, portanto, todas as coisas que vocês possam imaginar de maneira que as crianças fossem à escola. Conseguiu pôr as crianças na escola, apesar de eles não estarem. Porque depois não estão recenseados. Não têm em casa. Moram no pinhal. Nem o pinhal é agora pior do que isso, é o eucaliptal. Não é? Não se pode, não, ninguém, não há recenseamento, não há nada. Ninguém os quer. Então eles estavam daquelas fábricas, muitas que há na Nazaré, estavam lá a morar. Depois foram despejados de lá porque aquilo não era deles. Foram para o eucaliptal. Do eucaliptal são despejados para outros. Andam sempre a morar com a tenda e com muitos miúdos. É? Isto é, um pai com os vários filhos homens a viver ali. Vivem da recolha da sucata. E depois desta senhora ter pedido à Direção-Geral das Florestas isto e aquilo, porque há muitas casas dos serviços florestais completamente desabitadas e a degradação, e em degradação, nunca conseguiu nada, e lá continuam eles na rua, a viver. Portanto, não têm muita gente, não têm muitos chegantes, se calhar até dizem que não têm nenhum, mas têm, lá. Estão nestas condições. Isso responde a tudo.
Muito obrigada. Eu, Sr. Presidente, não, só queria deixar uma notinha para que não houvesse aqui mal entendidos e a propósito daquilo que o Sr. Francisco Carinho disse, do reprimir e do respeito pela tradição. Não queria que se dissem daqui com qualquer tipo de mágoa. E pedir-vos que têm que entender que nós temos algumas, eu falo por mim, mas penso que posso falar aqui pelas colegas, que temos algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre a vossa tradição, sobre as quais gostamos de debater e gostamos de ver esclarecidas. E, portanto, não queremos de todo criticar, mas sim perceber. As questões que fizemos sobre a condição da mulher é de facto demonstra a abertura e a sinceridade com que quisemos falar nesta audição e que gostaríamos que entendessem sem pensar que estamos a imiscuir-nos em tradições que, sobre as quais queremos demonstrar o maior dos respeitos. E ainda por cima eu não sou do tempo das saias compridas do tempo de, e portanto penso que queria só deixar aqui esta nota, Sr. Presidente, desculpe ter voltado a falar, e até porque todos acreditamos que a mulher, e saímos daqui com a coerência da mais reforçada, que a mulher tem um papel essencial na comunidade cigana, e pronto, Sr. Presidente, não incomodo mais, obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, como perceberam, este foi o primeiro dia de um longo trabalho, não é? Vamos aprender. Aliás, temos que aprender a conhecermos uns aos outros para assim conseguirmos encontrar a melhor forma de vivermos uns com os outros. E isso é feito, só é possível se falarmos também uns com os outros. E este, por isso, é o primeiro deste tempo no que se refere a esta comunidade, aos portugueses ciganos. No fim deste ano, espero voltar a ver-vos quando tornarmos público o relatório que conterá aquilo que tenha sido o resultado do conjunto de audições. Queria agradecer-lhes de forma muito sincera terem-se deslocado à Assembleia da República, ao Sr. Francisco e à sua mulher, que o vai acompanhar, e dizer-lhe que passou com grande louvor no seu exame da carta de condução. A deputada Teresa não estava cá, quando o Sr. Francisco disse que só se lembrava de estar tão nervoso como quando tinha feito o exame da carta de condução. E então, eu não resisto a essa piada, dizer que passou com louvor e distinção no seu exame de carta de condução à sua mulher que o acompanhou, à doutora Fernanda Pedro, à Sona Vitória, ao Sr. Toy, como diz que é o seu nome de guerra. Muito obrigada por tudo aquilo que nos permitiram aprender e ajudar a refletir sobre como realizar a cidadania ou conseguir alcançar uma maior cidadania para estes cidadãos.
Eu não considero nem a senhora nem os outros deputados, não os considero intrusos, nem que sequer nos fiem na nossa vida. Para mim é um privilégio estar com vocês, explicar como nós somos, para que vocês nos conheçam melhor e nos possam dar o vosso melhor. Respeito muito. Nós precisamos do vosso amor e da vossa compreensão. Mas obrigado.